bem-vindo e bem-vinda ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo de jogos. Meu nome é Daniel... Opa! Calma lá. Meu nome é Thaís Tunhão. Eu falo de São Paulo. E, meus jovens, hoje não estaria aqui falando com vocês sobre joguinhos eletrônicos se não fosse por esse jogo.
Diretamente do Rio de Janeiro, meu nome é Daniel Coutinho e hoje eu sou ouvinte.
Ouvinte de luxo, ganhou um sorteio e veio ver a gravação do Splitcast.
É plateia ao vivo, né?
Plateia aqui bancada, eu vou aplaudir.
Beleza. Eu sou Augusta, diretamente de Belo Horizonte, e imagina só você pegar uma pandemia no seu primeiro dia de trabalho.
Olha lá, pode acontecer. Beleza, hein? É bem atual.
Nunca foi tão real, né?
Já temos histórias, né?
Já temos histórias.
Eu sou Felipe De Martini, de Curitiba, e eu queria um jogo novo de Resident Evil com tanto carinho, igual esse R2 Remake que a gente vai falar aqui hoje.
Isso.
O polêmico.
Exatamente. E bom, estamos reunidos para mais um episódio do Splitcast, o seu podcast de games nessa quarentena, nesse momento tão difícil de isolamento social, trazendo entretenimento, risadas, diversão. E vamos falar hoje de Apocalipse. Você pode colocar um tananã.
Já chegou querendo mandar, já. Quer mandar na edição também.
É, meu mãe.
Já pegou meu lugar, quer editar também, quer fazer tudo agora.
No episódio de hoje, nós iremos continuar a falar sobre uma série muito querida, importante. Ela quer tudo no gênero do survival horror. Resident Evil. E nós vamos falar de Resident Evil 2 Remake. O timing tá certo, gente. Tá tudo correto, tá tudo bom. O 3 acabou de sair, a gente vai falar do 2. Mas é que deu meio
engolão. Nós prezamos pela ordem.
Pela cronologia.
É lógico.
O Splitcast não tá atrasado. A Capcom que tá adiantada.
É isso aí.
Isso. Exatamente. E pra essa tarefa, a gente chamou ele, que é jornalista, podcaster, streamer, o organizador de Baizinho Game Show, amante de Fórmula 1, por que não? Felipe De Martini, do New Game Plus.
Palmas, olá. Palmas!
Ser obrigado,
gente. Ele mesmo, o próprio.
Muito obrigado, eu gente. Quero... Muito obrigado.
Eu que agradeço esse...
Faltou falar pai do Mussa.
Pai do Mussa.
A parte mais importante.
Isso é muito... É muito importante. Inclusive, o Mussa às vezes pode aparecer.
É, hoje ele tá tímido, tá dormindo. Mas logo, logo ele dá um espetáculo dele também.
Inclusive, eu fico muito feliz do De Martini estar participando hoje. Porque no episódio sobre Resident Evil 1, que a gente fez lá atrás, eu nem conhecia o De Martini. Eu não sabia que ele ouvia o nosso podcast. E
a gente quase desmaiou quando ele...
E eu citei ele no podcast. Porque... Eu fui pesquisar sobre semelhanças entre Resident Evil 1 e Goof Troop e lá estava De Martini.
Olha aí. Onde, é igual o pai do Chris, né? Onde você...
É a ponte de conhecimento.
Aonde você olhar, lá eu vou estar, mais ou menos.
É mais ou menos isso.
É o nosso Julius aí.
Enfim, Dema, muito obrigado por participar deste episódio.
É um prazer estar aqui neste episódio que eu pedi embriagado para participar.
Olha só. Coisas é bom que vocês estão sabendo agora que é ao vivo.
Isso é verdade.
Bastidores.
Pra todo o Brasil. Bastidores.
E levou bastidores. Só 6 meses pra se concretizar. Só.
É bom que vocês escutam o que eu falo quando eu tô bêbado. Não é todo mundo.
Eu escuto, amigo. Pode ficar tranquilo. Você sempre pode falar comigo alcoolizado.
Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. Bom saber.
Então, meus jovens, pegue o seu lançador de granada, o mapa da delegacia e vem com a gente que está começando mais um Splitcast.
A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished.
Bom, meus jovens, em 21 de janeiro de 1998, o mundo, todos nós, fomos agraciados com mais um grande projeto do seu Shinji, chamado Resident Evil 2. Ou Biohazard 2, que nem o pessoal chama ele lá no Japão, não é mesmo?
Biohazard.
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 Biohazard. Yojiro! Tipo assim, né?
É assim mesmo.
Ok. Bom, e ele é a continuação direta do primeiro game da saga Resident Evil e se passa 2 meses após os acontecimentos na Mansão Spencer. Você não sabe do que a gente tá falando? Nunca ouviu falar da Mansão Spencer? Jovem, vá ouvir nosso episódio sobre Resident Evil Remake, que a gente conta toda essa história louca lá. Aqui, o jogo acontece na cidade de Raccoon City, cidade da qual abriga a indústria farmacêutica Umbrella Corporation. No início do jogo, nossos dois grandes protagonistas, Leon Kennedy, um pequeno jovem que estava indo no seu primeiro dia de trabalho, não é mesmo? A cidade.
Cheirando a leite ainda.
Tá.
Novinho. Cheirando a leite. O pessoal tava planejando que ia zoar ele. Gente, vocês não têm base, entendeu? Festinha e tudo. E Claire Redfield, irmã de Chris, que está à procura dele. Uma jovem universitária muito astuta. Acabou se encontrando ao acaso numa loja de conveniência, num posto de gasolina. De uma forma um tanto incomum. Eles estão cercados por zumbis e fala, meu, agora é correr, senão vai dar merda. E acontece uma cena, a maior cena de todos os tempos da televisão brasileira e da história do mundo. Que Claire vai abrir a porta daquela loja de conveniência. Ela olha pra Leon e fala, please, don't shoot. E aí, Leon olha pra ela e fala, get down.
Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait, don't shoot!
Get down!
Com aquela dublagem linda, né? Aquela dublagem de Resident Evil icônica.
Icônica. E aí, eles resolvem juntos, o policial novato e a universitária em busca do irmão, entrar dentro de um carro e vazar dali. E aí, Leon fala, vamos para a delegacia lá, nós vamos ficar seguros. Com certeza vamos encontrar outros amigos policiais que vão nos ajudar.
É aí que já entra uma coisa que eu sempre falo. As pessoas no entretenimento não assistem filmes de zumbi. Porque o pior lugar pra se estar numa situação dessa é hospital e delegacia.
É evidente.
Mas, né?
Evidente.
O padrão de coisas de entretenimento de zumbi é que as pessoas não sabem o que é zumbi.
É, pois
basicamente.
É. Não
as
tem
pessoas
filme.
Do universo do zumbi nunca sabem o que é zumbi.
Não. Não sabe. E aí eles vão, né? Fazer o quê? Só que no meio do caminho, eles sofrem um acidente. Um cara que tava dirigindo um caminhão tá infectado por um zumbi e bate no carro deles. E aí tudo explode. E cada um vai pra um lado. Leon pro lado. Claire pro outro. Aí Ele sai do carro e fala, cadê você, jovem? Eu tô aqui, tá tudo bem. Ah, então a gente se encontra na delegacia, sim. E cada um vai pra um lado. Eles chegam lá. Bom, e no jogo original, cada um segue o seu percurso. Eles ficam um tempo na rua até chegarem efetivamente na delegacia. Chegando na delegacia, tá tudo abandonado, não tem ninguém. O Leon olha pra Claire, a Claire olha pro Leon e fala, ferrou, vamos embora daqui. Aí eles tentam procurar um sobrevivente, né, se tiver, e vazar dali. Aí eles se deparam, cada um vai se deparar com o seu personagem semi-principal da sua jogada. Por quê, meu jovem? Quando você vai jogar esse joguinho, antigamente eram dois CDs. Um CD da Claire e outro CD era do Leon. Então você podia jogar a campanha Leon e Claire ou campanha Claire e Leon. O que traz algumas diferencinhas na história. Muito importante. Então você acabava tendo aí meio que quatro joguinhos pra jogar, né? Claire, andando na delegacia, encontra uma garotinha muito fofinha, gente, a Sherry. Descreva um Sherry para a população que está nos ouvindo nesse momento.
Sherry vestidinha de marinheira, porque aparentemente, tipo uniformezinho do Kiko, assim.
Só que uma menina fofinha, lourinha.
Fofinha, lourinha, cheirando a leite tanto quanto o Leon.
Tanto quanto o Leon.
Que os dois são maravilhosos.
Exato.
E ela está assustadíssima, sozinha numa delegacia, e ela tem 12 anos de idade e tá envolvida numa situação...
E ela não sabe o que ela tá fazendo ali.
Sem precedentes, assim.
O que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos.
Exatamente. E aí, tipo Claire...
Quase
literalmente isso, porque a única diferença é que ela não tem 6 anos, tadinho. E aí, Claire já abraça Sherry. Enquanto isso, Leon encontra Ada Wong. Por favor, descrevam Ada Wong.
Ada Wong é a definição de Family Fatale. Dos videogames, e em Resident Evil, mais do que nunca. Nunca vi uma mulher tão mortal quanto essa aí do Wong. Toda situação que ela se enfia é um perigo só.
Pelo que eu sei, o Leon é gado.
Ela tá ali, né?
Ela é a Nikita. Ela é a Nikita. Eles pegaram a Nikita e fizeram a Nikita asiática.
Isso.
É isso.
E assim, todo mundo avisa pra ele que ela não é flor que se cheire, mas não, ele não continua lá, entendeu? Ele insiste, ele fala, não, vem cá, mozão, vai dar bom, você é um anjo, eu tô aqui pra te proteger.
Só falta
assim,
ele falar, como pode, ela é linda, não pode ser.
Exatamente, eu entendo um pouco o Linho, porque além de linda, ela
custa
tá...
gado.
Não, calma, eu vou explicar. Além de linda... A Ada Wong, ela está numa situação onde explode um vírus que transforma todo mundo em zumbis na cidade. E ela tá ali lidando com aquilo tudo de saia...
Vestidinho preto, né? Vestidinho preto.
Vestidinho preto, salto alto.
E 67 oitavos, amigo.
E 67 oitavos. Não, e o saltão dela? Então, se ela tira aquele salto dela e joga num zumbi, na hora.
É mortal. E Ada, ainda, pra tentar disfarçar, ela vira e fala assim, meu querido, eu tô aqui em busca do meu namorado John. É um jovem aí que trabalhava na Umbrella. Me ajuda aí, idiota, a procurar ele. E o Leon fica lá, claro, mozão, é nóis.
Eu acho que na cabeça do Leon, o Leon só ajudou ela pra ter certeza que o cara tava morto pra ele fazer um movimento dele.
Eu ia falar isso aí, eu acho que ele teve certeza, falando, esse John tá morto. Já era o John.
John virou presunto, John já foi.
Eu já vou aproveitar aqui o luto já pra me inserir aí nessa situação. Exato. Certeza.
Com certeza. Coitado. Mais adiante, ambos descobrem que o chefe de polícia, Brian Irons... Gente, Brian Irons é um grande filho da puta.
Ah, eu te uso.
Não gosto. Por quê? Não gosto. Porque assim, ele no jogo original, a gente não sabe muito sobre ele, né, pessoal? A gente sabe que ele gosta de empalhar uns animais, tem uma moça morta em cima da mesa dele... Ok. No outro jogo, depois a gente vai falar dessas diferenças, a gente descobre a real persona dessa criatura.
Não, eu gostei assim da tranquilidade. Não, então, gente, ele é cara que gosta de ter uma moto em cima da mesa dele. Tipo, mais um dia em Raccoon City, né?
Ah, amigo, é porque é o Apocalipse.
É, aí pode, tá liberado, né?
É o Apocalipse, tá tudo certo. E bom, esse chefe Irons, ele tinha sido subornado pela Umbrella para esconder provas de experimento da empresa ao redor da cidade. Porque assim, Raccoon City nada mais é do que uma cidade de fachada para falcatrua que a Umbrella faz ali, entendeu? Porque o laboratório, ele fica basicamente lá, enfiado no subterrâneo da cidade. E tudo gira em torno da Umbrella. E bom, um dos experimentos que ele oculta é o D-Virus, que é um vírus capaz de transformar a gente, nosso corpinho humano em um mutante totalmente arrebatador e, lógico, virar uma grande arma biológica. Aí Irons, pra tentar ocultar tudo, tenta matar Claire. Aí Claire fala assim, não no meu turno. Aí ele é morto por um mutante, Claire pega a Sherry e elas escapam pelo esgoto, gente. É muito novela, né? É muito bom. Aí elas escapam pelo esgoto.
É um novelão.
É, novelão. Neste momento, a Ada, lembra de Ada, né, gente? Ela encontra com a Sherry, olha o pingente de ouro dela e fala assim, vou roubar essa menina, essa idiota. Ela rouba o pingente da Sherry. Porque no pingente da Sherry, meus amigos, sabe o que tem lá? Uma amostra de G-Virus. Ha! Guardem essa informação. Guardem. Guardem essa informação. E aí, de repente, Ada encontra quem? A Net. Quem é a Net, meu jovem?
É outro arauto do apocalipse. Essa mulher.
Literalmente.
Essa é um arauto do apocalipse, essa mulher. Porque, nossa senhora, nunca vi. Esposa de um outro arauto do apocalipse. E exato, os dois combinados ali são o juntos ali é o prelúdio do juízo final.
Exatamente. Mas é nada mais, nada menos do que uma pesquisadora contratada pela Umbrella, mãe da pequena Cherry e esposa de William Birkin. William Birkin nada mais é do que o cientista responsável em desenvolver o G-Virus, que, em uma tentativa de proteger o seu trabalho com a invasão de agentes especiais enviados pela própria empresa, injeta G-Virus em si mesmo e vira o mutante que persegue Cherry. Oh, momentos de tensão, coisas sendo reveladas. A Net, na cura, tenta pegar o pingente da sua filha, mas não dá muito certo. E seguimos. Aí a Claire finalmente acha a Sherry. Só que a Sherry tá variada, gente. Porque esse mutante, ele solta como se fosse um pequeno alien dentro da sua boca, para que você reproduza outros aliens iguais a ele. Novos mutantes. E para que seja reproduzido da maneira certa, precisa ser tipo pai e filho, entendeu? Eu sei, parece estranho, mas é isso.
É estranho. Eu acho estranho até hoje.
É bem estranho, mas...
É bem estranho, porque precisa, pelo que eu entendi, pelas coisas que eu li, precisa ser, tipo, a genética mais pura possível entre a ligação dos dois para que o mutante saia forte e super poderoso. Então ele vai lá e infecta a coitadinha da Sherry. Ah, judiação. E aí, todos se unem novamente, Sherry, Claire, Leon e Ada, e eles vão para onde? Num negócio que parece uma fábrica abandonada, mas fábrica não, meus amores, é o laboratório secreto da Umbrella, no subterrâneo da cidade de Raccoon City. Aí, a Ada é ferida pelo mutante lá, toma um tapão desse, ferra todo. Aí o Leon fala assim, ah, eu vou lá ajudar você, vou procurar alguma coisa pra te ajudar, tá toda ferida, toda cagada. Aí quem ele encontra? A Net. A Net fala assim, você é um burro, você é um idiota. Porque essa mulher, ela é infiltrada de uma companhia pra roubar uma amostra de T-Virus. Jovens, lembra que ela tinha roubado o pingente de Sherry? É aí, é este momento.
Aí o Leon fala pra ela assim, não pode ser, ela é linda.
Isso! Não,
ela é bonita,
imagina,
tá tudo bem, ela é boa.
Ela é uma mulher ótima.
Conheci tem meia hora e eu já sei tudo sobre ela.
Exatamente. E aí, bom, a Net tenta tirar em Leon nesse momento, mas aí... pai da Sherry, todo virado no gigante, aparece, e aí ela recua, ela vaza, porque ela não é burra. E aí a Ada retorna pra salvar Leon. Gente, grande momento da televisão brasileira. E ela, tipo, bom, eles derrotam um tirante e ela meio que se sacrifica pelo Leon, sabe? A gente tem duas cenas aí, tá? Vai variar um pouco, né, gente? Tem uma cena que rola um beijinho, uma bitoca, e tem cena que não tem bitoca, não. Né, não? Vocês lembram dessa parte?
É que o jogo original, ele, como a Thaís falou no começo, ele tinha duas versões de cada história, versões, né? É.
Exato.
E as coisas aconteciam de forma diferente de acordo com a versão da história que você estivesse jogando ali na hora.
Uhum. E aí uma tem bitoca, outra não tem bitoca. Mas teoricamente ela meio que tipo se sacrifica pelo Leon.
Qual que é o dos lados que tem a bitoca?
O lado B do Leon.
É quando
lado
você
B.
joga B.
Lado B, né?
Lado B, Leon. E aí, ela confessa seu amor ao Leon, gente. É um momento da televisão, como eu falei.
Ela conheceu ele em 2 horas, mano. Não tem como.
2 horas, ela ama ele. Aí, enquanto isso, a Net tenta fugir, mas aí ela morta pelo tirante, gente. Gritaria, dedo no fiof, entendeu? Aí, antes de morrer, ela vira pra Claire e fala, Claire, cria uma vacina e salva a minha filha. E aí ela explica como ela vai criar a vacina pra salvar a Sherry pra acabar com o crescimento do embrião.
Porque é assim que realmente funciona. Você tá lá no leito de morte. Você vai morrer, tá sangrando. E aí você, então, faz a vacina.
Isso, você vai misturar... O agente A com o agente B vai virar o Y e fazer a vacina. É mó legal, gente.
Mexe no maquinário pesado, super avançado da Umbrella aí e vai lá, é de boa.
É tranquilo.
Billy, acredite nos seus sonhos.
Acredite, é só usar hidroxicloroquina.
Isso, Daniel. Perfeito, exatamente. E bom, obviamente, a nossa heroína perfeita, sem defeitos, consegue fazer a vacina. E aí eles correm para um bondinho, para fugir, né? Para vazar, até porque tá com uma contagem regressiva lá falando que vai explodir tudo, brother. Vai voar.
Raccoon City vai pros ares, né?
Vai pros ares, não vai sobrar nada, não, brother. E aí eles estão indo. E aí quem aparece? Adivinha quem aparece lá?
Seu Will.
Seu Will aparece todo deformado, gente. É só dente, carne, um zóio estranho.
Um olhão, né? Um olhão assim no ombro feio.
Exatamente.
Foi nesse jogo que nasceu o grande símbolo do olho, que tá aí até hoje. De vez em quando a gente encontra com ele.
Olha, encontra, né? Encontra. Às vezes ele aparece. Às vezes ele ressurge pra nos assombrar.
Mas assim, eu tô pra dizer que a coisa mais feia do William Birkin é o cabelinho de cuia dele, que ficou ali na transformação. Tudo se transforma. De menos o cabelinho de cuia. Continua ali e ficou mais feio. E é realmente assustador.
É realmente assustador. Mas, enfim, os nossos queridos jovens conseguem escapar com perfeição. Leon fala que quer derrubar a Umbrella, o pau vai comer, vai torar. E Claire continua a procurar Chris Redfield, que está desaparecido desde então.
Tem um tempão já, né?
Que tá, tem um tempão, porque o cara foi lá pra Europa.
Dois meses, ele tá desaparecido desde os eventos do primeiro.
Nem Claire sabia dele, exatamente. Nem Jill, nem Barry, ninguém.
Ninguém. Jovens, é importante vocês lembrarem dessa timeline, porque quando a gente fala do Resident Evil 3, tudo se congrui, entendeu? Então é bom ficar ligado. Então é basicamente isso, esses são os nossos personagens, essa é a nossa história.
Essa é a novela,
de
né?
Puzzles. Essa novela cheia de muitos puzzles, muita coisinha pra ler, era muito bom interagir até com a parede, aí às vezes você encontrava um lugar lá cheio de zumbi morto, de gente morta, aí ele falava nada de importante aqui pra se preocupar.
Nada de comum nesse lugar.
Nada de errado, tá tudo bem.
Eu amava, tipo, um monte de gente morta, sem sangue, nothing unusual here.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. Mas eu acho que isso foi até uma sacada irônica mesmo dos produtores de colocar esse tipo de coisa. Uhum. E eu acho que tem um quesinho ali do Hideki Kamiya, né? Que, embora fosse um projeto do Shinji Mikami, foi o Kamiya que dirigiu, né? O Kamiya do Devil May Cry, do Bayonetta. E o Kamiya adora um humor meio pastelão. Adora uma ironia, adora uma coisa assim. Então, eu acho que foi uma coisinha dele. Eu acho que foi um toquezinho
faz
dele
sentido.
Ali. Eu tenho isso pra... Não é confirmado, ele nunca falou sobre isso, mas condiz com a personalidade do Hideki Kamiya total.
Tem a ver, né?
Vale a pena falar que esse é tipo um dos primeiros projetos grandes do Hideki Kamiya. Ele já tinha feito várias coisas antes, mas era a primeira vez que ele tava, digamos, de capitão do navio desse tamanho. E já.
Resident Evil 2, né?
Não, e o primeiro Resident Evil, ele era tão. Tão grande e promissor, assim, que ele foi aprovado muito rápido, logo depois do lançamento do primeiro. Sim. Então, é um jogo que a Capcom tinha muitas apostas em cima dele.
Sim, sim.
E deu certo, né, gente?
Ele foi só... horrores. Foi só o segundo jogo mais vendido da Capcom por mais de 10 anos.
Sim, e ele acabou, o Resident Evil 2, ele foi um jogo que acabou trazendo muita gente pra série também, né? Porque o primeiro, quando ele saiu, embora tenha sido aquele sucesso todo, muita gente achava difícil pra caramba, né? E era realmente muito difícil.
O 2 era muito longo também.
Muito longo, e o 2 ele era um pouquinho mais amigável. Não vou dizer que ele era mais fácil.
Ele tinha uns puzzles bem complexos, né? Mas ele era mais fluido.
Eu nunca zerei a versão de PlayStation 1, a versão original. Eu nunca zerei. Eu zerei foi o remake. Mas o Resident Evil 2, eu não conseguia jogar o Resident Evil 1 de PlayStation 1. Eu achava difícil pra caramba. Já no 2, mesmo eu criança, eu conseguia jogar, de certa forma, tranquilamente ali. Então, ele foi o Resident Evil que me levou pra dentro da franquia. E eu tenho muitos amigos também que começaram pelo Resident Evil 2. Então, ele acabou ficando... A popularidade dele foi lá no alto.
Acho que a maior diferença de dificuldade do R1 pro R2 é a movimentação. É tanque, é aquela movimentação difícil de você... O seu personagem anda com a seta pra cima. Não importa pra que lado ele esteja olhando da câmera. Isso... É uma coisa que, pra época, era muito fácil de se acostumar, mas uma pessoa que joga hoje, um jogo de hoje...
Hoje vai sofrer, vai chorar.
Vai sofrer, tem toda uma curva de aprendizado e tal. É, mas a movimentação do R2, os corredores eram mais largos, os ambientes eram maiores, as hitboxes eram melhor programadas, assim. Uhum. Então você tem um pouco mais de rebolado ali.
Total.
Pra lidar com
a própria fluidez dele, né? A fluidez dele é muito maior. Por mais que assim, você ainda tenha muitos e muitos e muitos backtrackings, ele não é tão cansativo quanto o primeiro. Às vezes, no primeiro tinha os backtrackings e você fala assim, cara, não, você tá de brincadeira com a minha
cara. Você tinha que passar uma área várias áreas inteiras pra você chegar no lugar que você tinha que ir. E o level designer era muito bom da Mansão Spencer, muito bom. Mas ele era meio ingrato às vezes.
Uhum.
É, você tinha que fazer muitas voltas, né? A delegacia, ela é um pouco mais acessível.
Uhum. Exato, você pode acessar vários pontos, por exemplo, a própria biblioteca, você pode acessar ela de 2 lugares diferentes, 3 lugares diferentes, na verdade, por baixo ou por cima, quando desce a escadinha, enfim, era muito mais fácil, na verdade. No fundo, era muito mais fácil e bem mais fluido. E por isso que fez tanto sucesso.
Uma das grandes coisas que o Kamiya fez foi justamente pegar o Resident Evil 1 e aprimorar a fórmula, né? Acho que é por isso até que ele fez tanta coisa diferente. Ele olhou, não, aqui precisa melhorar. Aqui tem um backtracking meio ruim. Uhum. A impressão que dá do Resident Evil 1, isso, eu não sei se é isso mesmo, uhum, é que eles tinham uma história e aí eles criaram um cenário pra, entendeu?
Sim.
Pra deitar na história.
Eles lapidaram, né? Lapidaram a ideia original e...
É, e no R2, talvez a coisa tenha vindo junto, sabe? Então ele já pensou ali os puzzles, o enredo, uhum, e a história, tudo meio que junto, assim.
Exato, também então, acho.
Ajudou muito.
You must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled.
What happened?
About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen.
Hang in there.
Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go.
But?
Just go.
Fine. But I'm coming back for you. Just hold on.
O Resident Evil 2, obviamente, foi um grande sucesso, né? Mas eu tive acesso a ele alguns anos depois do lançamento, porque quando ele lançou, eu era um moleque de 5 anos de idade. Eu nem tinha videogame. Eu fui ganhar meu videogame mais pro final do ano ali e foi um Mega Drive, nem foi um PlayStation, era do cara. Como eu sou um pouquinho mais novo do que a Thaís e o Demartini, eu acredito que vocês tenham jogado antes, né? E então eu não peguei muito a época ali do lançamento do Resident Evil 2. E eu queria saber de vocês como que foi e como foi a experiência de jogar. Primeiro eu vou perguntar pro Demartini, né, que é o nosso convidado. Aí a Thaís já segue também. E aí eu falo um pouquinho sobre a minha experiência com o jogo. Quando eu joguei ele ali, quando eu tava um pouquinho mais velho. Mas como é que foi pra vocês, e começando pelo Demartini, como que foi jogar Resident Evil 2 naquela época, o impacto que você teve, como que foi a sua experiência?
Foi o melhor dia da sua vida, não foi?
Então, eu tenho uma história engraçada, na verdade, porque quando eu comecei a jogar Resident Evil, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, eu não entendia inglês,
como
não sabia história.
Como que
você
tinha 10? Se você tem a mesma idade que eu.
Ué, 1996.
Ah, você jogou em 96? Você jogou em 96?
Sim.
Nossa, não, eu fui jogar bem depois.
Não, 1996.
Não, fala, querida. Tá bom, amor.
Os pessoal aí que tinha PS1 lançamento, os pessoal...
Não, então. Fora. Então, aí eu vou...
Vai chegar lá.
Eu já começo igual velho, né? Aí eu volto lá no interior de Minas.
Nossa.
É uma época em que eu estava desencantado com games, e aí conheci Resident Evil, e ele me trouxe pra esse mundinho e tô aí até hoje, enfim. Joguei Resident Evil 1, não entendia muito da história, além de mansão, zumbis e um traidor de roupa preta.
De óculos.
Ok.
É. E aí, quando saiu o Resident Evil Director's Cut, que é um relançamento do primeiro Resident Evil com umas mudanças...
Esse é bom.
Umas firulagens lá, umas roupa mais...
É o Persona 5 Royal do Resident Evil.
Exatamente.
Isso,
exatamente. Ele veio com um segundo disco, que era uma demo do Resident Evil 2.
Uhum.
E eu lembro de ter olhado, você jogava todo o trecho ali do começo do jogo até chegar na sala dos Stars. Com o Leon. E de olhar o Leon e falar, esse cara é traidor. Por quê? Porque ele se vestia muito parecido com o Wesker. Essa era a minha ideia. Esse cara só pode ser traidor.
Uhum.
Enfim, aí eu joguei, achei aquele começo, me impressionou demais, aquele começo na cidade, pegando fogo. E
nossa, aquilo lá é fantástico.
O fato de você estar numa cidade, assim, né? Não mais dentro de uma casa. Claro que depois você vai pra dentro de um lugar, mas você começa na cidade e você vê a cidade toda destruída. É uma coisa muito grandiosa. Eu lembro de ter ficado muito, muito impressionado. E depois houve um vazamento de uma versão beta do Resident Evil 2, que chegou também, eu tive acesso a ela na época. Era uma versão que você podia mexer nos menus e colocar arma infinita, um milhão de coisas assim, mas ela tava incompleta. E aí quando o jogo saiu, foi tipo, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa incrível esse jogo. Nunca vi um jogo tão bom na minha vida, essas sensações que a gente só tinha naquela época, assim, né? Tipo, de um avanço gigantesco de um ano pro outro. Em um
nossa,
jogo.
E é um avanço muito grande, é bem considerável.
Não, e essa coisa de você... eles levaram adiante uma coisa que eu já gostava muito do Resident Evil 1, e na época ainda não entendia muito bem as estruturas, porque não tinha internet, você não tinha muito contato com outras pessoas pra trocar experiências, né?
Você tinha as revistas e era isso, e a galera na locadora ali, né? Seus amigos.
É, e o Resident Evil 1, ele tinha aquela coisa que dependendo do que você fazia, outras coisas iam acontecendo.
Uhum.
E isso definia o final. Não era uma coisa tão assim, faça uma escolha, se eu escolher A, vai acontecer tal coisa, se eu escolher B, vai acontecer tal coisa. Então não tinha essas estruturas muito claras. E o Resident Evil 2, com essa coisa de ter 4 cenários, e aí de repente você jogar o primeiro disco com o Leon e as coisas acontecerem de uma forma. E aí você liberar um outro cenário com outro personagem, e aí você vê o outro lado dessa história. Isso foi muito explodidor de cabeça pra mim.
Assim. Total. E assim, as suas decisões que você. As decisões que você toma, impactam na outra jogada, é fantástico.
Você pega uma arma e aí essa arma não fica disponível pro outro personagem.
Uhum.
E eu acho que assim, se o Resident Evil 1 foi um jogo que eu tava um pouco desencantado com games e ele me trouxe de volta, eu acho que o Resident Evil 2 foi o primeiro jogo em que eu realmente parei assim e falei, cara, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, eu preciso ler esses arquivos, eu preciso entender o que essas pessoas estão falando, sabe? Foi um jogo que realmente me interessou em entender o que estava acontecendo naquele mundo. Não que no R1 eu não tivesse esse interesse, mas o R2 foi quando eu ativamente comecei a pegar dicionário, traduzir palavra por palavra dos files, gravar cenas em vídeo pra poder rever e levar pra professora de inglês, traduzir.
Nossa,
pra
fantástico.
Mim.
Coisas da época.
E foi aí que o jovem, da, mais ou menos da minha idade, que do De Martini, aprendeu inglês. Foi assim.
Exatamente.
É verdade, gente. A maior parte, assim, da galera da nossa idade aprendeu inglês dessa forma, jogando videogame, porque era tanta coisa que a gente tinha que ler e sentar com o dicionário, anotar. Eu tinha caderninho pra anotar as coisas, sabe?
E quando você gostava muito da parada, você queria... Era essa sensação. Porra, eu quero entender o que é isso aí. O que
exatamente.
As pessoas estão falando, o que tá acontecendo aqui. Eu lembro que quando eu via pela primeira vez a cena do Brian Irons sendo partido ao meio...
Maravilhoso.
Pelo Baby G, foi uma coisa assim. É, filme era violento, tinha filme mais violento, filme menos violento, filme pra criança. Mas games era entretenimento pra crianças. E aí, de repente, você tem uma pessoa sendo dilacerada.
Partindo ao meio.
Entendeu? Isso era muito louco. Era
Exato.
Muito doido. Não era a primeira vez que isso acontecia nos games, nem de longe. Mas aquilo foi um negócio assim, uou.
Mas é um jogo que chegou nas massas, que chegou na maioria das pessoas, que as pessoas tiveram acesso. É, era difícil você ver esse tipo de coisa. Porque videogame era... Você vinha dos 16-bits, videogame era o quê? Até jogos que tinha uma abordagem um pouco mais madura, ainda era um jogo com sprites 2D coloridos, que se parecia com o que as pessoas tinham noção de que era um videogame. Coisa pra criança. E você pega o Resident Evil 2 ali, que é um jogo que... tava mega popular, e você vê um cara sendo partido no meio, você fica, uou, wow, isso aqui não é tão pra criança assim, né?
É diferente.
E tem coisa a mais aqui.
É, foi aí que as coisas meio que começaram a mudar bastante, né? Agora, pra mim, eu tô aqui hoje falando de joguinho por causa desse jogo. Óbvio, o Resident Evil 2, ele foi um marco em alguns aspectos, justamente porque foi com ele, que foi um dos jogos que meu pai comprou, junto com o PlayStation 1, que estava sendo super aguardado. E bom, cada um escolheu seu joguinho, ele escolheu o Resident Evil 2. E aí, quando ele colocou aquele trem e tinha aquela primeira cutscene do início do jogo, que mostra o cara passando no posto, o acidente, a Claire, o Leon, os zumbis, a gente falou, meu, que é isso, cara? É coisa de outro mundo. E bom, esse videogame ficou ligado na primeira semana de vida dele naquela casa, full time, porque a gente não tinha nem negócio pra colocar pra gravar ainda, né? A gente não tinha memory card.
Não tinha memory card?
Não tínhamos. E aí ele ficou ligado uma semana até meu pai arrumar o memory card. E assim, meu pai ia jogar...
Eu fiz isso jogando Yu-Gi-Oh!
Olha lá.
Do
PS1. A primeira vez com Code Verônica foi assim, eu virei à noite.
É, porque
eu esqueci
não...
de pegar o memory card.
O memory card aí ferrou. E bom, assim, era um momento de reunião da família, a gente sentava pra assistir meu pai jogar, aí foi assim até ele terminar, então assim, eu não joguei, eu tive que esperar ele terminar pra jogar, e aí eu tive a minha experiência, e foi tipo a coisa mais fantástica que eu já joguei na minha vida, eu fiquei impactada, tá aí de 12 anos, falou, meu Deus, eu quero morar aí, eu quero viver pra isso, o meu mundo é o terror, eu quero tacar o terror, então ele mudou a minha vida assim, nesse aspecto de jogo. Porque até então, minhas maiores experiências eram com jogos de plataforma, Super Nintendo, tudo mais, aquele tudo muito colorido. Ok, às vezes eu jogava um Alien escondido, porque era jogo de adulto. Ou um Doomzinho também era jogo de adulto. Mas,
a fita vermelha, né?
A fita vermelha. Mas o Resident Evil ele foi um salto, assim, tipo... Estourou a cabeça de todo mundo.
Literalmente,
enfim,
né?
Literalmente. E eu amo... Ai, eu amo esse jogo, gente. E você, Gusta?
Então, o Resident Evil 2, né? Como eu disse, foi o meu primeiro Resident Evil. E não foi imediatamente o jogo que eu joguei quando eu ganhei o meu PlayStation 1, né? Eu já contei isso várias vezes, mas o jogo que eu fiquei enchendo o saco dos meus pais pra comprar o Play 1 foi o Final Fantasy, né? O Final Fantasy 8. E então, sei lá, Resident Evil eu já tinha ouvido falar. Eu ia jogar bola com a galera e tinha um rapaz lá que ele gostava muito de Resident Evil. E ele falava assim, você tem que jogar o Resident Evil, que o Resident Evil é esse Final Fantasy. E não tá com nada, não. O bom é Resident Evil. Pô, é que é jogo de adulto, não sei o que e tal. Aí, quando finalmente eu peguei emprestado o Resident Evil 2, eu coloquei no meu console e eu nunca tinha jogado um jogo de terror na minha vida. Nada próximo de um jogo como Resident Evil. E eu nem sabia que você tinha um jogo de terror. Eu sabia que era um jogo de... Sei lá, você metia bala nos outros. Mas não necessariamente em zumbis. E eu fui esperando... completamente um jogo de ação. Eu coloquei, aí eu vi zumbis. E eu era um moleque que gostava muito de filme de terror. Eu pedia ao meu pai pra alugar filme de terror. Eu quando chegava na locadora, tinha a sessão da Disney ali com os filmes de animação da Disney, eu ia pro Hora do Pesadelo, que eu queria ver o Fred Krueger. Então, eu fiquei encantado na hora com Resident Evil 2. E fui jogando, sem entender nada, sem entender como é que passava puzzle, procurando pessoas que tinham jogado, que tinham revistas. E aí eu consegui uma revista do Resident Evil 2. Foi aí que eu consegui jogar, joguei com guia mesmo, porque eu não entendia nada de inglês, eu tinha 10 anos de idade. Mas eu adorava tudo que tava acontecendo, porque a atmosfera do Resident Evil, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto na série. É aquele clima de mistério, aquele clima de que tem uma empresa que tá fazendo merda e que deu tudo aquilo, e por que tá dando tudo aquilo, e todo personagem que aparecia naqueles corredores, eles não te davam, eles te davam muito pouco, eles falavam muito pouco. E eu queria saber o que tava acontecendo ali. E Resident Evil me puxava, mesmo sem eu entender o que tava rolando, era divertido, era legal andar pelaquela delegacia, era muito bom, porque quando você conversava com seus amigos, todo dia um falava alguma coisa. Alguns inventavam a maior mentira sobre o jogo. Tinha gente que chegou pra mim e falou, tipo, tem um Nemesis no Resident Evil 2, se você fazer tal coisa, você vai encontrar com ele. E não tem.
Com o Menezes.
É, não tem, sabe? Não tem, não existe o Nemesis. É,
não,
no Resident
Evil
2.
Só tem o Mr. X, gente.
Só temos que é totalmente diferente, inclusive. É, então, todo dia você tinha uma conversa de coisas e tal. E como o Resident Evil, sempre pra mim, quando eu era criança, era aquela coisa de mistério, aquela história misteriosa, de tudo que tá acontecendo aqui, você não tem ideia do que tá acontecendo. Eu embarcava muito naquilo. Eu ficava muito imerso naquilo. E aí Resident Evil mexeu muito comigo. E foi ali que eu fiquei muito fã da franquia. E eu costumo dizer que o PlayStation 1 foi o console que me definiu como jogador. Porque foi ali que... Tá, das minhas séries favoritas de videogames, eu conheci três delas. Que foi o Final Fantasy, o Metal Gear Solid e o Resident Evil. E, putz, fiz muita coisa com Resident Evil na minha vida depois. Aí depois veio Resident Evil 3, que eu ganhei de aniversário, porque eu tinha adorado. Sem ter zerado o 2, eu pedi o 3 porque eu queria ver, né? Eu queria saber como que era aquele tal daquele Nemesis. E o Resident
Menezes.
E foi o Resident Evil 2 que me levou pra isso e eu tô aí empolgado com a franquia até hoje, né? A ponto de ter feito pré-venda e de ser empolgado com Resident Evil 6, mesmo sabendo que é uma bomba. Mas
tamo junto. Tamo
aí. Todo Resident Evil. Eu me empolguei com Operation Raccoon City. Você precisa entender.
Ai,
precisa entender.
Meu Deus.
Aí não, aí eu já. Aí
eu não também... consigo te defender agora.
Não, eu não consigo me defender, porque eu nem cheguei a comprar um jogo. Mas quando saiu o trailer do Operation Raccoon City, e o trailer era só uma CG que dizia que você podia mudar os eventos de Raccoon City ali, você podia matar o Leon, eu fiquei, minha nossa senhora.
Ah, não, isso é verdade, o trailer é bom mesmo.
Nossa, vai ser
o
foda.
O trailer.
Aí quando eu vi o gameplay do jogo, eu já não quis mais jogar.
Oh, exatamente. My God.
Mas Resident Evil tá no meu coração por causa do segundo jogo.
Exatamente. E assim, a todo mundo ama, né? Tipo, a gente, pelo menos assim, vocês estão ouvindo três pessoas que são apaixonadas por Resident Evil 2. A gente tentou puxar o Daniel, mas não deu certo, gente.
Foi complicado.
É.
Não deu.
Assim, hoje é um episódio particular pra mim. Eu vou ser bem sincero que eu não joguei Resident Evil 2. E eu até peguei pra jogar emprestado da conta do Gusta, mas não é pra mim. Basicamente isso.
Dentro em breve ele vai dizer o motivo do qual. Mas, quando esse... Depois a gente tem tantas essas histórias de carinho, amor e dedicação desse jogo que a gente ama muito... Um tempo atrás lá, apareceu aquele pequeno jovem japonês com uma camiseta escrita... como é mesmo que estava escrito, gente? Vocês lembram?
We do it.
Aí...
Vocês querem, we do it.
Exato. E, tipo, anunciando que ia ter um Resident Evil 2 remake. A internet foi a loucura, casas pegaram fogo, pessoas enlouqueceram. Foi um caos.
Alguns completamente descrentes,
assim,
né?
Vale a pena lembrar uma coisa muito importante. O Resident Evil 2 remake, ele era um pedido desde a época do Resident Evil 1 remake.
Sim.
De 2001.
Não, então é muito tempo pedindo, né?
14 anos de pedidos, né?
Exato.
E esse We Do é tanto que eles fizeram um anúncio que não se faz no mundo dos jogos, assim, que é...
Horrível, era uma televisão e o cara lá parado.
O cara ligou a câmera e mostrou assim, gente, assim, japonês, né? Então eles têm todo aquele, eles têm aqueles trejeitos.
De blusa de frio. O cara tá de blusa de frio.
Ele mostrou a logo e abriu a camisa, assim.
É assim.
Vamos fazer... É isso aí, hahaha.
E a gente ficou tipo, tá.
Não precisava de muita coisa.
Não, foi muito bom.
Foi muito bom e as pessoas enlouqueceram.
O único problema foi que a gente ficou mais ou menos aí uns 2 anos sem saber nada.
Não,
sem
foi. Eu acho que foi até mais, porque esse anúncio, esse vídeo saiu em 2015. E naquela época tava todo mundo puto com a Capcom por causa do Resident Evil 6. Tava todo mundo, quero saber de Resident Evil mais, Resident Evil morreu. Não quero saber. Mas na primeira oportunidade já tava todo mundo animado de novo, né?
Só que foi barra.
Do, o anúncio do remake do Resident Evil 2, ele é um reflexo direto desse momento da série em que a Capcom tava numa, assim...
Uma crise mesmo, total.
Só pra falar rapidamente, porque o assunto aqui é outro, né? Mas a Capcom, ela tinha desenhado um projeto pra Resident Evil. A partir do 5 ali, entendeu? Que o Resident Evil ia ser mais de ação... A gente vai tentar fazer um multiplayer.
Meu Deus,
os filmes estão estourando no cinema.
Meu
então
Deus,
isso vai ser muito grande. A gente vai fazer uns filmes de animações muito loucos. E deu tudo errado. Em maior, em menor grau. Mas tudo deu errado.
Deu tudo errado.
O filme não lucrou tanto quanto eles acharam que ia lucrar. O filme de animação não foi tão bom quanto eles acharam que ia ser. O Resident Evil 6 foi massacrado pela crítica.
Porque é horrível.
E os caras acharam que ia vender 10 milhões de unidades, vendeu 6. Que é muita unidade, mas foi considerado um fracasso.
Vendeu até bem, mas a Capcom esperava que o jogo ia estourar em vendas, né?
O Resident Evil 6, ele teve o maior orçamento que a Capcom já colocou em um jogo na história dela. Sim. E acho que isso se mantém até hoje.
Sim.
Ele é o segundo jogo mais vendido da história da Capcom. E ele é considerado um fracasso comercial pra eles.
Sim.
Pra você, e assim, isso não é um problema do jogo, é um problema da Capcom. Eles estavam fora da casinha.
Total. Eles estavam loucos, era megalomania total aquilo.
É, o Operation Raccoon City foi um lixo.
Morre.
E vendeu pouco, e foi massacrado. Então, de repente, eles pararam e falaram, cara, e agora?
Chegou.
Tudo que a gente planejou pra os próximos 10 anos não deu certo. E aí? Aí, por isso que a gente... Teve...
Esse anúncio.
O maior intervalo entre jogos da franquia... Resident Evil tem jogo novo quase todo ano.
Exato.
O maior intervalo entre dois jogos da franquia é justamente de 2012 a 2015.
Foi o Revelations 2.
O Resident Evil 6 e o Revelations 2.
Uhum.
E, tipo, que eles estavam ali na fase do vamos catar os pedaços e salvar
isso.
O que
der. E foi uma boa catada de pedaço, que o Revelations, ele deu uma revida
ele é bom,
na coisa.
Ele é bom, eu gosto do Revelations 2. Mas você consegue perceber... Você consegue perceber ali que o Revelations 2 é um jogo com orçamento baixíssimo. Você vê que é um jogo que... Ele foi lançado por episódios, parecendo Life is Strange.
Sim, eles queriam monetizar ele, já ter retorno ali no...
Desesperado.
Não à toa tinha Claire e Barry Burton, que eram personagens que a fanbase pedia pra voltar, assim, há muito tempo, né? Então...
Sim.
Foi um reflexo. Tanto esse anúncio e o Revelations 2 foi um reflexo de que era a Capcom.
E, bom, vocês estão vendo que esse caos que tava, né? E aí eles anunciaram dessa forma que a gente falou, de uma forma bizarra, e nunca mais a gente ouviu falar disso, desse remake. Nunca mais. Nada. Não tinha foto, não tinha ninguém, nada. De repente, meus jovens, na E3 de 2018, os caras me anunciam esse negócio. Com um trailer fantástico.
Ali.
Eu berrei que eu acordei os vizinhos.
Nossa, foi bonito.
Foi bonito. Eu chorei. Foi ridículo.
Foi emocionante.
Foi muito emocionante.
Ah, não, eu
tava
também,
tendo
também.
Rumor na época disso ou foi de surpresa?
Foi de surpresa. Assim, na época a gente não tinha nenhuma informação. A gente achou que tinha caído no limbo já. A gente já tava tipo.
E tinha acabado de sair o Resident 7, completamente diferente do
até
que.
Até tinha rumores, mas todos os anos desde 2015 tinha rumores. Então
exato.
Coisa do tipo, essas listas aí de E3, sabe? Que nunca dá em nada.
Exato.
E aí, quando ele apareceu...
A gente quase desmaiou.
Eu acho que mais do que a aparição dele, foi a forma.
A forma que eles fizeram.
O trailer de anúncio, ele é muito bom.
Ele é perfeito.
Os gráficos são incríveis. Eles escolheram a dedo as cenas.
É do rato.
Então você tem aquela antecipação, que é o que eles fizeram com o Resident Evil 7, né?
Uhum.
O Resident Evil 7, o trailer de anúncio, o trailer inteiro você fica, o que é isso? É um jogo de terror em primeira pessoa?
Uhum.
Nossa, que estranho. De repente, pá, Resident Evil 7.
Uhum.
Não, naquele momento também eu fiquei...
Gente, eu tô até arrepiada lembrando do trailer agora, porque, meu, foi muito bombástico. Porque começa com o ratinho, de repente, você fala, meu, o que é isso? Aparece o Leon, puta, nessa hora...
Na hora que apareceu o PlayStation 1 eu já fiquei, caramba, é alguma coisa antiga. É alguma coisa antiga que tá voltando. E pela atmosfera, que tava uma coisa muito, muito, muito dark, eu tô assim, mano, isso é Resident Evil. Não tô acreditando, bicho. Não tô acreditando. E eu vendo com os meus amigos na hora, e meu amigo, calma, velho. É Resident Evil 2, velho. É Resident Evil 2. E na hora que o Leon meteu a bala no zumbi, apareceu que era o Leon, apareceu lá, RPD. Mano, ali eu fiquei todo arrepiado. Eu fico arrepiado agora. Só de
eu tô arrepiada também.
Só de lembrar.
Foi foda. Foi um trailer maravilhoso.
Foi
eu
um
tenho
grande...
Eu tenho a minha reação ao vivo, eu tava cobrindo o evento. Eu tenho a minha reação ao vivo registrada
Gente,
canal do LGBT.
Gente, assistam esse vídeo do Demartini, é fantástico. É o Demartini somos nós.
É tão bom quanto a galera do Game Trailers no anúncio do Resident Evil 7 Remake. Mesmo nível.
A minha primeira reação é assim, cara, eu não acredito que a Capcom conseguiu. Tipo, ela tá me fazendo... Assim, a Capcom tava me fazendo...
Passou mal ao vivo.
Engolir as palavras, sabe? Tipo, eu... Até hoje eu falo que eu acho que os remakes são desnecessários. Mas o remake do 2 é muito foda.
Sim. Aquilo era uma coisa que a gente tava esperando demais.
Foi a Capcom me mostrando assim, olha... Toma aqui, ó. A gente consegue ainda fazer um jogo foda se a gente quiser.
Sim, é exatamente
nem,
a palavra.
Nem sempre a gente quer, mas quando a gente quer, a gente consegue.
E foi logo ali depois do Resident Evil 7 e já tava todo mundo aceitando que a franquia ia tomar um caminho diferente, que a franquia ia mudar completamente, porque o Resident Evil 7 ele é muito diferente do que a gente tava acostumado.
De tudo que a gente já jogou.
Eu acho que o choque foi até maior de Code Verônica pra Resident Evil 4. Porque o choque foi muito grande. Do Code Verônica pro 4 mudou muito, mas eu comprei a ideia muito fácil ali. Eu relutei muito pro Resident Evil 7. Relutei muito, muito. Tanto que eu não comprei ele no lançamento porque eu não tava botando fé naquele projeto. Eu não tava conseguindo enxergar Resident Evil ali. E depois que o jogo saiu, eu vi, cara, todo mundo falando muito bem do jogo e eu resolvi dar uma chance, acabei comprando. E gostei muito, eu adoro Resident Evil 7. Mas naquele momento, já tava todo mundo aceitando que Resident Evil ia ser outra parada, que o caminho que a franquia ia tomar era outro. Aí a Capcom vai lá e muda tudo de novo e te entrega.
E Xablau,
naquele Resident Evil 2 ali, cara. E, cara, explodiu mentes, explodiu cabeça de tudo. E foi fantástico. Foi bem incrível.
Found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor.
Got it.
My name's Claire. What's yours?
Sherry.
Do you know where your parents are?
They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits.
The chemical plant? Then what are you doing here?
My mom called. And told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home.
From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me.
But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me!
What was that?
That's what I was telling you about! It's here!
Sherry, wait!
Bom, prestes o lançamento do Resident Evil 2, saiu uma demo, né, na Steam, na Xbox Live e na PSN do jogo, que era o One Shot Demo, e a gente podia jogar só um pouquinho, né, podia jogar ali...
Uma vez,
era 25 minutos no máximo, se eu não me engano, e uma vez só.
Uma vez por login no PlayStation 4, na plataforma
por conta, né?
De jogar, é.
Por conta, e isso foi responsável... para fazer com que muita gente, né, que o número de contas da Nova Zelândia e da Austrália aumentasse, cresceram absurdamente, porque
nunca,
eu...
Nunca se teve tanto usuário na PSN.
Nunca se teve na Nova Zelândia.
Usuário fantasma.
Eu mesmo ensinei três pessoas a fazerem contas em outros locais, eu fiz uma pra mim pra jogar a demo, eu joguei nela um dia antes, e ali naquele momento ali que eu joguei, os 25 minutos que eu passei jogando aquele jogo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ali, gente, eu já tava vendidão pro jogo já.
Gente, aqui, nessa residência... Eu sou nascida e criada no berço do survival horror, alimentada na teta do terror, graças a meu pai, graças a esse jogo. Quando teve a BGS, meu pai foi, eu fiz questão que ele jogasse a demo lá, ele jogou, minha irmã jogou. E aí quando saiu pra jogar em casa, foi um fenômeno, foi uma sexta-feira, eu comprei cerveja, petiscos e afins, fiz uma conta pra cada um. E aí, gente, vocês não têm base. Aí, chegaram os dois. Enquanto um jogava, o outro ficava esperando na sacada com a cortina fechada, entendeu? O outro não vê. E foi assim.
Isso, maravilhoso.
Foi um fenômeno nessa
sensacional, gente. Sensacional.
Eu tenho foto do meu pai jogando, ele tipo, com a boquinha aberta. Assim, eu falei, ai, que
eu lembro. Meu, você colocou no Instagram na época. E...
Coloquei no Instagram, coloquei no Twitter, ele amou.
Seu pai então, com a camisa assim, do Corinthians.
Foi o evento. Tô tomando cervejinha, comendo um petisco. E jogando a
tal
demo.
Tal como era na sua infância, ideia, né? Com o jogo original.
Exatamente.
É legal.
Isso
é muito legal.
Eu mostrei o jogo depois de lançado pro meu pai.
Uhum.
E meu pai também, ele jogava videogame comigo na infância. E ele se lembrava de Resident Evil, de como era, que eu gostava e pá. E aí, o meu pai, ele é assim, não é muito... Não tem muita intimidade com tecnologia e tal, né? Ele é aquele que olha e fala assim, nossa, eu não acredito que isso aí é computador.
Uhum.
Mas ele, tipo, ele lembrou, assim, dele olhar e falar, nossa, isso era aquele jogo que tinha uns bonecos quadrados? Assim, meu Deus. Sabe, ele ficou muito impressionado também.
Meu Deus. Não, impressiona. Meu pai, assim, teve uma época que eu fiquei doente, e eu fiquei na casa deles. E aí eu tava fazendo uma review de algum jogo, acho que tava no Twitch. Eu falei, pai, eu te empresto o PlayStation 4 pra você jogar o Resident Evil 2. Ele, não, esse jogo eu preciso de tempo. Você vai ter que me emprestar. Vai ficar uns 2-3 meses aqui. Eu quero jogar devagar.
Tá certo.
Então ele ainda não pegou.
É pai mesmo da Thaís, né?
É meu pai. Meu pai,
a gente sabe de onde que ela puxou. De onde ela puxou isso aí.
Tá explicado. Porque eu sou muito conhecida de investigar cada cantinho. Todo mundo termina, menos eu. Por isso.
Todo mundo termina Zelda, Thaís tá aí há 3 anos.
Não terminei ainda. Mas vai demorar.
A gente tem fé que vai.
Vai. Uma hora vai acontecer.
Vai acontecer.
Vai sim. A gente tem que acreditar.
O Resident Evil 2, né, ele foi lançado ali no dia 25 de janeiro de 2019.
Gente, seriado da cidade de São Paulo, foi que nem um presente.
Foi um presentão, né?
Sim.
Foi um presentão. E foi muito difícil pra mim, naquele dia, de fazer a escolha, porque ele saiu no dia do Kingdom Hearts 3.
É verdade.
Pô, foi difícil. Foi complicadíssimo, né? E eu tive que optar pelo Kingdom Hearts 3, porque, assim, pessoalmente, eu preferiria ter comprado Resident Evil 2. Só que eu tenho um amigo, a gente divide conta no PlayStation 4, né, na PSN, a gente divide alguns jogos. Ele não gosta de Resident Evil, ele gosta de Kingdom Hearts, né?
Aí ficou
mais barato, né? Comprar o Kingdom Hearts, então eu acabei pegando o Kingdom Hearts antes. E eu doido pra jogar Resident Evil 2, vocês não tinham noção. Eu tava evitando ver vídeo no YouTube, eu tava evitando ver Twitter, eu tava evitando...
Eu não vi nada também, eu tava que nem você.
Não tava rolando, eu ficava assim, tipo, gente, eu não posso ver, porque eu não tenho dinheiro pra comprar esse jogo agora.
Não, os vídeos do Dema, eu fui deixando, tipo, favoritado, assim, no YouTube,
pra ver depois.
Vou assistir tudo depois.
Não, e o Resident Evil 2, no momento que ele foi lançado, foi uma doideira, porque o Twitter, ele tava, as redes sociais, né, em geral, tava dividido entre Kingdom Hearts, a galera jogando Kingdom Hearts,
Foi uma galera doideira jogando Resident Evil, foi
muito doido. Foi um dos dias mais loucos aí de...
Os dias mais loucos da minha vida.
Da internet, cara, porque tava todo mundo aproveitando dois jogos com fanbases...
Totalmente diferentes, né?
Totalmente diferentes, mas as duas fanbases são duas fanbases doidas.
Galera muito apaixonada, assim.
Muito apaixonada.
Acho muito.
Que pra uma pessoa que, tipo, sei lá... Por exemplo, meus amigos do trabalho que não manjam de games e estavam me vendo no Twitter, tá louco. Chama a carrocinha, porque...
tá doente! Tá saindo da jaula do monstro.
É, monstro. É, exatamente, tava assim. E, gente, no momento que eu coloquei as mãos naquele jogo e pude jogar, foi foda. Foi foda porque quando eu andava, cada passo que eu dava dentro daquela delegacia, vinha memórias ali do Resident Evil 2. E ela foi recriada com tanto carinho, que eu não podia ficar mais satisfeito com o que eu tava vendo naquele momento.
Não, a delegacia ficou tudo, todos
sim,
os ambientes, eles ficaram muito...
Eu fiquei muito feliz com aquilo, e foi legal porque eu passei muito tempo dentro daquela delegacia, não só no Resident Evil 2.
É a minha parte preferida.
Mas no Resident Evil 3 também, tem um trecho na delegacia, né, no original. Então, eu passei muito tempo dentro daquela delegacia, é um local extremamente icônico pra franquia. Então, foi muito bacana, porque cada corredor era exatamente do jeito que eu imaginava Resident Evil 2 quando ele ganhasse um remake. Como o Demartini falou lá no início do programa, a gente tava pedindo ali, os fãs, né, a fanbase estava pedindo um remake de Resident Evil 2 desde do Resident Evil 1, já teve muito tempo. Chegou a rolar nas redes sociais, eu acho que 2014, 2013, eu não sei se vocês recordam, uma campanha ali, hashtag no Twitter e tudo, que era We want Resident Evil 2 Remake. Então chegou a rolar uma tag, a galera pedindo, e acabou vindo um ano depois o lançamento. Mas naquele momento, quando eu pensava em remake de Resident Evil 2, eu pensava em algo bem parecido com o que a gente recebeu, porque eu já pensava em um gameplay mais parecido com Resident Evil 4. E eu realmente ganhei isso, só que com um foco muito mais na exploração e muito mais no terror. E nossa, cara, foi emocionante jogar esse segundo jogo, essa recriação do Resident Evil 2, embora tenha algumas mudanças, né, em relação ao original.
É assim, eu não esperava nada. Uhum. Foi tudo um choque de grandes emoções, assim. Ele é um gameplay muito gostoso, tá tudo muito lindo. Eu gostei muito de como eles desenvolveram certas características de alguns personagens. O Leon, por exemplo, a característica dele de personalidade mudou bastante do original pra esse. Sim. No original, ele era mais o cara assim, eu posso tudo, brother, cola aqui comigo, eu sou foda. E nesse não, ele já se mostra mais aquele garoto inocente, né? Não sei se vocês
novato,
sentiram,
né?
Isso.
Ele é um
novato. Ele é super inocente, ele acredita no que todo mundo diz, basicamente, né?
E idealista, assim, idealista. Tipo,
idealista.
Eu vou salvar a população.
Exato. Sem, assim, porque no primeiro jogo ele tinha até um certo sinalzinho de arrogância. E nesse não, ele só quer, tipo, tentar ajudar todo mundo, sabe? Ele, aquela pessoa assim, ó, eu quero ajudar, sabe? Tanto que, assim, aí você entende o fato dele ter sido tão levado pela Ada, pela história da Ada, tão facilmente, né?
A Ada ainda sacode um cara do FBI na frente dele, né? Logo num dos primeiros momentos ali, eu sou do FBI. Aí ele olha assim e fala, nossa, ela é linda e ainda é do FBI.
Exato.
Ela é muito foda.
Total, com aquele sobretudo, né? Assim, quando, por exemplo, né, no caso daqui da reimaginação, ele encontra com a Ada, assim como ele encontra no primeiro jogo, lá no estacionamento da delegacia, né? Na parte subterrânea, onde eles colocam os carros, né, de polícia. E mais adiante, ele vai encontrar com um cara que tá preso, que é o Ben Bertolucci. E ele foi preso porque ele é um repórter e ele tava investigando coisas ali sobre esse lance da ligação do chefe de polícia com a Umbrella, e que ele tava escondendo coisas. E ele sabia sobre a Ada. E ele tenta alertar, mas não dá tempo, né? Então, assim, aí você vê que ele é totalmente inocente. Ele é bem inocente. Eu gostei, tipo, de terem deixado ele com esse tipo de personalidade nessa reimaginação.
Eu gosto, apesar das mudanças, eu gosto disso porque eu acho... Isso acontece no 3 também, mas isso aí é outro tipo de discussão. Embora tenha mudado algumas coisas e até a ordem de alguns acontecimentos, eu acho que foi muito benéfico para a história em si, deixar a narrativa um pouco mais crível. E o desenvolvimento dos personagens é feito de uma forma melhor também. Eu achava que no segundo jogo, assim, quando a gente joga na época, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, mas depois quando a gente joga um pouco mais velho, um pouco mais de maturidade, você começa a ver umas coisas ali, uns erros que depois, claro, de você ter ganhado bagagem jogando outras coisas também e de algumas coisinhas ali que não encaixam tanto. E eu gostei no remake que no... Eu não gosto de usar muitas palavras remake, né? Mas eu gostei nessa recriação de Resident Evil 2, que deixou a história mais crível e deixou os personagens com uma personalidade um pouco mais coerente, né?
É uma coisa que não cola mais hoje em dia, você simplesmente fazer certas coisas do original que vinham de uma tradição de filme de terror, que realmente não fazia muito sentido.
Coisa de época também, né?
É, na época não tinha esse refinamento, sabe? Sim. Hoje você tem nuances nos personagens que vão desde a expressão facial até a própria fala, o diálogo. Naquela época, não, os personagens falavam muito com as mãos, sabe?
Então, gesticulava com aquela forma de robô.
Você não tinha esse nível de profundidade que hoje ela é exigida. Tipo, a gente falou do idealismo do Leon, uma cena que eu gosto muito é ali depois do Kendo. Você encontra, sai da delegacia, encontra o Kendo, tem a coisa com a filha, e o Leon tem um momento assim de... Sabe, é por causa disso aqui que eu tô fazendo. Ele tá meio que se justificando, sabe?
Por que ele tá fazendo isso?
Como se ele estivesse se justificando pra ele mesmo, assim. Sabe? Tipo, passou pela cabeça dele assim, pô, só embora. Mas eu vou ficar, e é por causa disso que eu vou ficar. São essas pessoas que eu quero ajudar, esse aqui que é o meu ideal. E é o tipo de coisa que não existia anos atrás, assim.
E aproveitando a deixa que o Dema falou, o Kendo, ele é o Robert Kendo. Se você jogou o original, logo no começo, quando você joga o disco A, você sai e já dá de cara com uma loja de armas e tem um senhor lá dentro, né? E aí ele quase atira em você, aí ele vai trancar a porta, nisso que ele vai trancar a porta, tá parado falando com você. Tem a vitrine dele desaba com zumbis, os zumbis devoram ele na sua frente. Esse é o Robert Kendo, que aqui no jogo ele ganha uma lore. Que eu acho que aparece só na parte do Leon, né, jogando ele primeiro. Pra mim, uma das cenas... É, né, porque não tem diferenciação. É bom lembrar que, assim, você pode fazer A e B, B e C, D e F, G. Não vai ter diferença, tá? As histórias são essas e acabou. É bom falar isso, né? Porque senão pode criar uma frustração pra quem ainda não jogou. Sim. E achar que vai rolar. Não vai rolar, tá, gente? E, bom, pra mim é uma das partes mais, assim, insensíveis do jogo. Porque a gente encontra o Robert Kendall, que tá mantendo a filha dele, que é a Emma Kendall, protegida num quarto dentro da sua loja, que é a Kendall Gun Shop, que é bem próximo da delegacia, só que ela foi mordida e ela tá se transformando. E é uma cena, gente, assim, eu chorei na cena, porque ela tá se transformando, ela começa a chamar a mãe dela, ela começa a chorar, e o Leon tá ali com a Ada, e eles saem, né, ele só pede pra, tipo, ficar em paz, eles saem, eles ouvem um tiro. Aí você não sabe se esse tiro é porque ele se matou ou se ele matou a filha.
É, só tem um tiro.
Exato.
O Kendall, ele tem uma história muito dramática, que você chega na loja, tanto no original, tipo saqueada. Mas não é bem saqueada. O Kendall, ele abriu a loja dele para as pessoas pegarem as armas, e ele acabou ficando sem nada. Ele ficou com uma escopeta, que era a escopeta dele de estimação, assim. Ele entregou as coisas para as pessoas da cidade e ficou sem recurso
para elas se ajudarem.
E tipo, sabe, aí ele, o jogo desenvolve ele mais, mas não desenvolve tanto quanto muita gente gostaria, que é essa questão da morte dele, como que ele morreu, se ele se matou, se ele matou a filha, enfim.
Mas é bem interessante, porque deixa esse ar de questionamento e não fica uma coisa tão solta, né? Porque ele era só uma pessoa que eles cruzavam ali no meio do caminho, né?
E ele é um personagem muito importante pra cidade, porque Raccoon City era uma cidade pequena, né? Apesar de ter todo o envolvimento da Umbrella e ter metrô e tudo mais, um monte de coisa, Raccoon City era uma cidade assim, você tinha o armeiro da cidade. A delegacia.
Era uma cidade emergente, né?
É, a delegacia da cidade.
É uma cidade de interior, basicamente.
É aquela cidade de interior que tá crescendo. Que tá...
Eu usei de exemplo até recentemente essas cidades em Minas que são voltadas pra mineradora. Aquela cidade existe porque tem uma mineradora ali. Raccoon City existe porque tem Umbrella. Tem a Umbrella ali, só por isso.
Então, sabe, o Kendall, por exemplo, ele era o armeiro da cidade e ele fazia toda a cia de polícia. Então ele é um cara muito importante para a história da cidade, assim.
Exatamente.
E foi legal darem essa atenção a ele que se estende a todos os personagens, mesmo o Ben, que aparece super rápido, ele ganha um corpo, uhum. assim. Tudo ganhou um corpo. Mesmo
tudo ganhou um corpo.
Tudo ganhou
um corpo. E falando de um personagem que ganhou corpo, mas ganhou mesmo e tem uma grande importância, que foi o Marvin. Que é o famoso maluco que está em pedaços. Que assim, o Marvin. O Marvin é o seguinte, gente, lá no original, o Leon chega na delegacia e a primeira pessoa que ele encontra é o Marvin. Só que o Marvin, ele está em pedaços, literalmente, né? Porque ele foi mordido por zumbis e ele tá sentadinho no chão, falando, cara, ferrou tudo, brother, se salva aí, vai dar merda, foge, né? Basicamente isso, ele já logo morre. A Claire, quando encontra com ele, já encontra com ele transformado. E bom, o Leon, mais adiante, tadinho, ele vai tentar ajudar ele. E quando ele encontra com ele, o Marvin também já foi pro Beleléu. Nesse daqui, ele também é a primeira pessoa que o Leon encontra, só que ele tá vivo. E aí eles envolvem um respeito, uma amizade. Eles estavam esperando que o Leon chegasse. Então eles desenvolvem todo um... Tem uma trama envolvida ali.
É porque é o único policial que o Leon consegue ter contato de fato, né?
Ele é o superior, né? Ele é o superior do Leon. Então tem essa coisa do respeito. Tanto que a relação, a conversa, o diálogo entre a Claire e o Leon com relação ao Marvin é completamente diferente.
Uhum.
A Claire, o Leon, não, senhor, sim, senhor, vamos lá, senhor, sim, senhor, uhum. senhor. E a Claire já é mais, bora, tal, fica aí, se cuida, vou lá. Vamos aí, uhum. Ela não tem esse respeito à autoridade. Isso é uma coisa que, inclusive, vem do Chris, sabe?
Sim,
é
mais uma dessas, o Chris é assim.
É mais uma dessas milhares de nuances. Milhares não, mas muitas nuances de novidade que o jogo trouxe, que não tá necessariamente na superfície, assim, né? Mas que quando você conhece a história uhum. e a fundo, você nota.
Uhum. Isso é muito interessante. Eu achei muito legal esse envolvimento que tem, e ele é importante. Ele é importante pro Leon descobrir como eles vão fazer pra sair dali. Porque quando ele chega, ele já fala assim, ó, tá tudo merda e tal, e a gente tava tentando sair daqui, e a gente descobriu que tem uns túneis subterrâneos pra gente vazar daqui. Então, cara, vai atrás das coisas pra sair. Aí ele paramenta o Leon pra deixar ele pronto pro combate, né? Então eu achei super interessante.
É tudo mais assim, crível, né? É tudo mais coerente no jogo. E isso também é bem benéfico pra progressão do Resident Evil 2, dessa nova versão. Que eu achei que ficou muito natural. Ele ainda mantém o backtracking, ele tá bem constante ali. Ele é menor, né, do que no original.
Bem menor.
Mas a progressão dele faz com que você... Pelo menos na minha opinião, você usa melhor ali o level design da delegacia, que é fantástico, é incrível. E eu acho que ele deixa o ritmo do jogo melhor. As coisas, elas são mais naturais. Porque eu, por mais que eu adore, ame Resident Evil 2 e o 3, eu me cansava em alguns momentos quando eu tinha que passar por vários lugares pra roubar, pegar um item no baú.
Ai, nunca me cansei.
Eu me cansava um pouquinho às vezes.
Eu nunca me...
Depois de fazer muito, eu me cansava. Apesar de amar e tudo, mas eu me cansava um pouco. E eu não me senti cansado em momento algum jogando o Resident Evil 2.
É que assim, o que acontece? Existem backtrackings que eles são opcionais nesse jogo. Então, vamos supor. Eu tô lá já no esgoto, né? Aí... você encontra um item que você pode abrir uma porta na delegacia.
Só que não é necessário.
Cabe a você querer voltar ou não. Você não precisa, você não vai encontrar alguma coisa realmente específica ali. Que se você quiser.
Isso que eu ia falar, ele tem um backtracking se você quiser. Você não tá preso a esse backtrack.
Ele é bem linear. No outro, não. Você ficava realmente preso. Por exemplo, a última chave que você encontra no original é a chave do trevo.
Você tem que fazer toda uma volta.
Você tá na puta que pariu já. Você já tá quase no esgoto. E aí você tem que voltar tudo. Porque tem um item extremamente importante numa salinha minúscula que é a única que você não abriu.
Assim, dá pra zerar o jogo sem aquele item, mas se você pegar ele...
No original, não.
No original, não.
Você vai ter que voltar.
Eu lembro que a parte dos fusíveis ali, que é logo no estacionamento mesmo, né? No Resident Evil 2 original...
Não, é perto ali de onde tem os cadáveres, não morre.
Isso. No Resident Evil 2 original era uma roleta, tá ligado? Pra você pegar aqueles fusíveis.
Ah, porque você tinha que achar todos. E assim, não somente os fusíveis, mas assim, por exemplo, a mecânica básica ali, por exemplo, tudo se volta em torno da estátua, né? Porque a delegacia, na verdade, ela era um museu E aí tem todas aquelas estátuas, tem todos aqueles quadros e etc. E tudo envolve um segredo. A mecânica... Então, no jogo remake, tudo gira em torno da estátua principal.
Sim.
No original, a estátua principal não é nada, cara. Você vai resolver o puzzle dela, vai soltar uma das quatro chaves que tem no jogo. Ela não é nada.
Era bacana, porque eu ficava olhando para aquela estátua ali naquele meio, eu ficava, essa estátua tem alguma coisa, tenho certeza que essa estátua tem alguma coisa, porque essa estátua tem mistério aí.
E tinha. E eu achei muito fantástico a forma com a qual, no jogo original, eles inseriram isso. Mas assim, eram muitos puzzles.
Muitos
puzzles, né? E os personagens não eram tão bem desenvolvidos que a gente tá falando aqui. É, por exemplo, mais um personagem que a gente tava aqui esquecendo de puxar, que é o Brian Aron,
sim,
o chefe de polícia. No jogo original, a gente não sabe muito bem qual é a dele. A gente sabe que ele é viciado em taxidermia e tem uma mina morta em cima do balcão dele, né? Que é quando você joga o cenário B. Mas nesse, existe uma profundidade. É, você encontra alguns relatórios falando sobre o vício dele em taxidermia. Sim. Você, além disso, você descobre quem é aquela garota que tá ali, que é a Catherine Warren. Ela é a filha do prefeito de Raccoon City, que o chefe Irons, ele era alucinado por ela. Ele vai descrevendo alguns animais que ele vai conseguir taxidermia. O último animal, ele cita ela como uma porca linda. Cara, eu lendo isso,
nossa,
ao vivo
isso
pras
é
pessoas...
surreal.
Foi muito surreal. E a porca linda é ela. Assim, ele faz todo um jogo de gato e rato com ela, porque assim, o pai dela some e desaparece, e ele, teoricamente, era a pessoa que ia protegê-la. Ele não a protege, obviamente. E, bom, obviamente, com certeza, ele estupra ela, enfim. Faz tudo que ele tava afim de fazer e começa a praticar a taxidermia nela. Então, você chega, ela está lá. Só que ela não está na delegacia de polícia. Ela está aonde, gente? Aonde ela tá?
Tá no mocó.
Num mocozinho. E é um mocozinho escondido no orfanato. Tipo, o orfanato é como se fosse quase que um braço também da delegacia, porque ele tinha um acesso louco lá. E ela tá lá.
Não, eles usavam os órfãos pra experimentos. É tem toda uma treta, assim.
Tem toda uma treta.
Da Umbrella com o orfanato.
Uhum.
E, assim, retornando a Sherry, sabe? Tipo,
isso.
A Sherry tinha pais e ela tava no orfanato.
Ela morava lá porque os pais não tinham tempo pra ela. Então você vê como eles desenvolvem bem a história, mas os personagens aprofundam, né? Você nem sabia que a Sherry vivia no orfanato no jogo original.
Não, ele não tinha essa informação. O que trouxe alguma coisa, assim, tem um Fire, Dark Side Chronicles, um jogo que saiu pra Wii, tem pra PS3,
sim,
também, um remaster.
Eu adoro, é um guilty pleasure. Adoro.
Eu gosto muito desse jogo, mas ele tem uma série de arquivos de áudio que são muito especiais. E tem um especificamente da Sherry, que é ela ligando pra mãe.
Uhum.
E é um trabalho de dublagem maravilhoso da atriz, eu não lembro, não vou lembrar o nome agora, que faz a Sherry. De você sentir o desespero da criança, de tipo, mãe, o que eu faço? Tem monstro na rua, eles estão tentando invadir a casa. O que eu vou fazer? Socorro, me ajuda, mãe, sabe?
Please. Pick up the phone. Mom?
Sherry, I'm sorry. I'm running a little late.
There's no one at the police station. Where is everyone? What's going on?
Are you okay? You're not hurt, are you?
Here, it was really strange. Everything was a mess, but there were no people around. Where is everyone? What's going on, Mommy?
Sherry, just calm down and listen to me, okay? Something terrible is happening. The reason the city is like this has to do with Mommy's job. But it wasn't my fault. It wasn't anyone's fault. There was an accident. Yes, a really big accident. But don't be scared, honey. If you stay in the police station, you'll be safe. Mommy's going to keep you safe. That I promise you.
Where's Daddy? Is he with you at the lab? Is he okay? He hasn't called, and he didn't come home last night either. Are you there?
I'm sure Daddy is already in a safe place. We'll be able to meet him when everything calms down.
You promise?
I promise. Just trust me, sweetie.
Okay, I trust you. I just wanted to hear his... Mommy?
What's wrong?
I heard something. A strange sound, like a monster growling.
Oh my God, already? Sherry, where are you exactly?
What do you mean?
Which phone are you calling from?
It looks like the front desk. There's a big statue of a woman.
Listen to me. Go up to the second floor and find a place to hide. There should be a room with heavy doors. Get inside that room, hide, and then stay very quiet.
Okay. What about you, Mommy?
I'm going there, too. Do not get near anyone until I get there. Even if someone comes in that room, just keep hiding and stay very quiet. Don't talk to anyone, okay?
Mom, hurry.
I will, honey. I promise. I love you.
É, não, é muito bom, é muito bom.
É muito bom, é muito bom. Ele é já tinha bom. Trazido algumas coisas, assim, que o remake... É, que a Net, a mãe da Sherry, né, ela é meio ríspida com a Sherry em vários jogos e tal. E o Darkseid já tinha trazido isso ali um pouquinho, sabe? Que ela realmente não tava nem aí pra Sherry.
Mostra muita coisa. Tanto o Umbrella Chronicles quanto o Darkseid, eles trazem coisas, né, bem, bem interessantes, né?
E assim, é bem interessante no remake, eles mostram mais essa relação de mãe e filha que não existe.
Não, é interessante que é outra. Eu falo muito nisso e fica até um pouco chato, mas é porque é o que eu sinto jogando. É mais uma dessas nuances do remake, de assim, você percebe que a Annette, não é que ela não tava nem aí pra filha, ela só. Uhum. Ela ama muito a filha dela, mas ela ama muito mais o trabalho dela.
Exato.
Tem uma hora no remake que ela se dá conta do que ela tava fazendo com a filha.
E dá muita dó.
E você percebe que ela não tinha se dado conta do que tava acontecendo até aquele momento, assim. Ela
é porque ela tava no automático.
Ela não detestava a filha, ela não renegava a filha, nem nada do tipo. Uhum. Ela só tava muito envolvida com o trabalho dela.
Exato.
Até o pescoço, envolvida demais.
Envolvida demais, ela acabou deixando a filha de lado.
Exato.
Não porque ela não gostasse da filha, nem nada do tipo, mas porque ela amava mais o trabalho do que a filha, o que é muito triste.
Eu acho que é das coisas que eu mais gosto, justamente, nesse remake, além do gameplay, que eu acho que era o meu sonho pessoal pra Resident Evil, que era um Resident Evil nos cenários antigos ali, em Raccoon City, com um gameplay mais parecido com o do 4, mas ainda assim, é menos dinâmico, né? Ele tem toda... Ele goza das modernidades que Resident Evil foi ganhando, mas do jeito certo, na medida certa, sem exagerar demais. Eu gosto dessa coisa mais contida com Resident Evil, eu não gosto daquela megalomania de pandemia mundial, global, monstro aparecendo na água, China, Chris, Leon juntos, explode tudo. Eu não curto muito. Eu amo Resident Evil, mas eu não curto essa megalomania.
Me parece interessante.
começou. Não,
eu gosto dessa coisa de conspiração, de que tem uma coisa muito maior acontecendo, mas contido, não, sem explodir demais. E o 2, ele faz isso muito bem, o remake ele faz isso muito bem, ele poderia ter ido lá pra Casa do Chapéu, se ele quisesse, e ele não foi, né? E... A história, a narrativa e os personagens, eles foram muito bem trabalhados. Eu fiquei muito feliz com isso.
Isso foi uma coisa que me agradou muito. E, assim, eu gostei, tipo, da Sherry ter a história dela bem lapidada. Que é a história dela no orfanato. Tem um puzzle próprio dela. É muito, muito, muito legal mesmo esse aspecto. Mas tem seus defeitos, né, amor?
Mas
tudo são flores.
Eu defendo muito o Resident Evil 2 Remake, porque pra cada defeito dele, eu acho que ele é um jogo muito, muito bom. E muito maior do que os defeitos dele, que são... Ele tem defeitos principalmente de história.
Sim.
E praticamente só de história, na verdade.
Os problemas são com a história. Eles deixaram muita coisa pra trás, o que me incomodou muito. Os files são bem sucintos e, assim, ok. Uma coisa que eu senti muita falta do original é... Você tem um tanque de revelação em um dos safe rooms e você vai revelando filmes. E esses filmes que você vai revelando, eles vão contando a evolução do vírus e a evolução da infestação de zumbis na cidade. Aquilo era muito importante. E eles tiraram. Tanto que você revela os filmes, o filme é o quê pra você? Locais que tem alguma arma escondida, alguma coisa do gênero. E só...
no elemento de jogabilidade, né? No...
Exato.
Mas aí eu faço uma pergunta pra vocês. É, assim, o ouvinte deve estar louco com isso, né? Porque do nada eu apareço. Até esqueceu que eu tava aqui.
Ele tá vivo, gente.
É, a plateia é ao vivo, falando. Né?
É o ouvinte que ganhou a promoção do
Splitcast pra Poker.
É.
Em relação à história do Resident Evil 2 Remake, é pela perspectiva de alguém que jogou o Resident Evil 2? Ou vocês acham que o remake, mesmo contido ali como um jogo único, apresenta problemas e furos que vocês realmente não gostam?
Ele tem furos dentro dele mesmo. Esse é o meu maior problema com a história, por exemplo. O Resident Evil 2 original, que nem eu falei, ele tinha ali, se eu jogasse o Leon A, o Claire B ou vice-versa, você tinha eventos que se complementavam, né?
É, fantástico. Uhum.
E você via os dois lados da história e você entendia o todo. No Resident Evil 2 Remake, por exemplo, a Annette morre duas vezes de dois jeitos diferentes.
Como?
Nas duas campanhas, entendeu?
Fora que assim, a primeira vez que você encontra o William Birkin, tanto a Claire quanto o Leon encontram com ele no mesmo lugar.
É, isso ainda você... Igual os personagens estão fazendo os mesmos puzzles e abrindo as mesmas portas. Isso você consegue ter um jogo de cintura ali, porque que nem tanto o Leon quanto a Claire encontram o Marvin do mesmo jeito, mas você tem uma história do Leon com o Marvin, então você considera, ok, quem encontrou o Marvin foi o Leon.
Uhum.
É, da mesma forma que o encontro do Leon com o Birkin, é só o Birkin aparece e tem a batalha. A Claire vê a Sherry, tem todo um desenvolvimento. Então você consegue entender ali o que é um elemento de gameplay, né? E o que é parte da história mesmo. Agora, por exemplo, a Annette. A Annette, ela morre ali num diálogo ali com a Ada. O Leon descobre que a Ada é traidora.
Uhum.
A Sherry aparece, dá um tiro na Ada e tal. E o laboratório se destrói.
Uhum.
Então você não pode nem dizer assim, tá, ela levou um tiro ali. E aí ela se arrastou até a parte onde tá a Sherry com a Claire. E aí ela morre. Ali
pra
naquele lugar.
Não se complementa, né?
As histórias não se conversam. E isso é muito estranho, porque é dentro do próprio jogo, sabe?
Uhum.
É muito esquisito. Assim.
E assim, e existe um problema também, que no original, tanto a Claire quanto o Leon, eles se falavam o tempo inteiro.
Nossa.
Se encontravam pessoalmente,
mais
eles se falavam por walkie-talkie. E isso não acontece em tempo algum. Eles se encontram uma vez num portão e nunca mais. Meu, eles estão dentro de uma delegacia, brother. Tipo, eles vão acabar se encontrando.
Eles se encontram, né, no início do jogo, depois dessa vez do portão eles conversam, aí depois eles têm um contato no laboratório, né? Se eu não me engano, eles conversam dentro do laboratório, e depois no final do jogo. E no jogo original eles se encontravam o tempo inteiro, velho.
Sim, por quê? Por que eles se encontram o tempo inteiro? Porque eles querem sair dali, eles precisam agir em conjunto. Não é cada um vivendo a sua vida em separado. E gente do céu, Capcom, vocês estão muito loucos. Porque eles se encontram lá no portãozinho, eles estão flertando. Pô, bicho, no primeiro jogo eles são tipo, eles têm uma relação de irmão. Não achei legal.
Vocês conseguem ver alguma justificativa pra isso? Vocês acham que é tipo...
Não.
Eles iam fazer com que a experiência de cada uma das duas rotas seja, assim, autossuficiente, sei lá?
Pode ter sido, mas eu realmente não vejo motivos pra não complementar as duas. Cara, tinha uma parte no original em que o Leon, ele cuidava da Cherry pra Claire. Ele inclusive carregava a Cherry. E a Cherry, ela fala no Resident Evil 6, né, que ela tá lá, mas que ela fala, não. É, a Claire, ela foi um anjo, o Leon me ajudou muito. Então, tipo, você vê que ela é muito grata pelo que o Leon fez também em Raccoon City, embora a Claire, ela estivesse mais presente pra Cherry durante o jogo. Mas o Leon também auxiliou, o Leon também ajudou. E não tem essa coisa no...
Não existe
as campanhas, elas são como no original, elas são duas peças de quebra-cabeça que se encaixam. Então, por exemplo, essa coisa do Leon ir lá buscar a Sherry é uma coisa assim... acho que começa a autodestruição do laboratório, ou não lembro se isso tá no time, mas enfim, tá numa situação de urgência, a Claire liga pro Leon e fala, Leon, a Sherry tá lá no quartinho... Pega ela, leva pro trem, porque eu tô fazendo a vacina. Essa menina tá infectada, a gente vai salvar ela. Aí ele, beleza.
E faz muito sentido.
E aí você, jogando com a Claire, você não vê isso acontecendo, né? A menina só aparece no trem. E aí com o Leon, você joga essa parte. E vice-versa, você tá jogando ali com o Leon, se eu tiver primeiro com ele, por exemplo, ele recebe uma ligação e aí, ah, nossa, tem que buscar a menina.
Uhum.
Sabe? E isso não... as histórias não se conversam tanto no R2 Remake, assim. É meio... É esquisito, mas eu acho que é mais caído do que esquisito. Porque você vê as engrenagens funcionando e elas estão girando cada uma sozinha, assim.
Exato. Não existe essa coisa. Que nem... Olha lá, o Musa chegou.
É, o Musa acordou.
É aquele negócio. Você não vê aquela dinâmica entre os dois personagens, que foi uma coisa que pra mim fez muita falta. Puzzles muito sucintos e muito simples, muito fáceis, que tem agora. Do outro, você tinha que quebrar a cabeça pra fazer.
Literalmente um quebra-cabeça.
Literalmente, umas coisas que eram muito loucas, sente falta. Mas assim, é um jogo delicioso, isso a gente não pode negar. Ele é muito gostoso. A campanha da Claire é perfeita.
As duas campanhas são muito boas.
A da Claire é melhor ainda.
Eu acho que a cereja do bolo nessas campanhas é o Mr. X. O que eles fizeram com o Mr. X aqui, velho? Nossa, no segundo, ele tava lá, ele parecia legal, o Mr. X me deu medo, grandão, quebrou a parede aqui, mas ele não era tão presente quanto no remake, né? E no remake, ele é usado como uma função ali de ambiente também, de você andar e ouvir os passos daquele miserável.
Isso ficou muito bom. O demo de...
Eu achei isso muito ruim, porque ele tinha... É um jogo que te convida à exploração. Os cenários são lindos e cheios de coisas. E aí, de repente, você tem que sair correndo porque tem um corno atrás de você.
De chapéu.
Quando você aprende a lidar com ele...
Tudo bem.
É fácil. Mas a primeira sensação...
Só que a primeira run, você fica desesperado.
Você fica desesperado e fica aquela sensação de que as coisas não estão conversando.
Urgência demais, né?
É urgência demais, e porque você não pode fazer... Não pode fazer nada com relação a ele.
E tem um
você tem que coisa, fugir.
Tem uma coisa que agrava isso um pouquinho também, apesar de eu gostar muito, mas agrava, é que quando você vai ver um pouco do desenvolvimento do jogo, você vê que rola uma trapaça da Capcom ali. Às vezes tem dois Mr. X no mapa.
Sim, e ele é uma ameaça persistente. Então ele está sempre rondando. E como o jogo... Eu não acho que isso seja um defeito na jogabilidade, eu acho que foi criado para ser assim.
É, proposital.
Mas eu não gosto. Uhum. É uma coisa assim, você tá indo num corredor em direção ao seu objetivo. Eu tô com a chave X pra usar na porta Y. E aí, se você encontra o Mr. X vindo no sentido contrário, você não tem o que fazer. Você tem que dar meia volta e voltar pra trás.
Não, você tem que dar mó rolê.
Você tem que dar uma volta pelo outro lado pra chegar. Porque a delegacia, ela é toda cheia de voltas, né? Você consegue chegar nos lugares por vários caminhos. Mas isso é invariável. Se você tá com o Mr. X na sua cola, você tem que dar meia volta e voltar. E aí tem um puzzle lá que você tem que arrastar as estantes, e isso leva um tempo.
Da biblioteca, e
se
ele aparece.
Se você tá com o Mr. X na sua cola, você tem que levar ele ali pra daí voltar e conseguir fazer o puzzle. Uhum. Ou então fazer o puzzle em partes, empurra um pouquinho, corre do Mr. X, empurra mais um pouquinho, corre do... Sabe, é meio...
Meio chato, né?
É meio chato, assim. Quando você não sabe lidar com ele, né? Aí depois que você já jogou o jogo...
Depois passa. Assim, uma coisa que eu achava legal no original é que ele aparece em pontos bem específicos, só que você fica com a sensação de perseguição, mas não é essa perseguição que nem tem agora, que você ouve o espaço dele o tempo inteiro e você encontra com ele em qualquer canto. Você ficava imaginando que você poderia encontrá-lo em algum lugar, mas você nunca sabia onde. E quando você encontrava, era um puta susto. Vamos dizer a verdade aqui. Ele estourava a parede. Ele saía do mato da parede, assim, estourava a parede e aparecia nada. Isso era bem interessante.
Sim. É que, então, assim, é o tipo de nó que eu não sei desatar. Eu só critico, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você tem encontros scriptados, não é muito legal. E o Resident Evil 3 Remake mostrou isso muito bem. Você ter essa ameaça persistente também o tempo inteiro também pode não ser tão legal, sabe? Eu não sei qual é o meio termo entre essas duas coisas que poderia existir. Mas eu... Sabe? As duas... Os dois caminhos me incomodam um bocado, assim.
Assim, eu não desgostei. Eu achei que trouxe uma tensão a mais, né? Eu achei interessante. Mas é aquilo. Pode ser muito desagradável para algumas pessoas. Por exemplo, você não gostou, né? Eu já achei ok, eu achei legal.
Eu já gostei bastante.
Eu já gostei. Mas, realmente, assim, quando eu coloco na balança o que tinha antes e agora, Antes também era muito legal o fato de a gente nunca saber quando ele ia aparecer, e quando ele ia aparecer era um fator de surpresa mesmo. Enfim, sei lá, né? Fica aí, fica uma coisa mista. Agora, queremos saber por que que o jovem Daniel, que está aqui ouvindo essa gravação inteira do começo
ao fim,
só ouvindo, ele jogou, gente, não, ele não, né, Daniel, não é o seu tipo, o seu, digamos, o seu tipo de jogo preferido. Mas ele jogou pra, um pouquinho pra gente gravar.
O problema que eu tenho com Resident Evil 2 não é com Resident Evil 2, é com o gênero, né?
Uhum. É, o gênero
e
não gosta.
E acaba que, como o Resident Evil 2 faz muito bem o que o gênero propõe, eu acabo não curtindo muito.
Agora, a gente quer saber o que aconteceu. Conta pra gente a sua experiência, pra gente encerrar aqui com a sua experiência.
Minha experiência foi equivalente a uma demo do jogo. Uhum. Eu peguei emprestado com o Gusta o jogo, fui jogar. E, primeiro assim, eu me perguntei em um certo momento se eu deveria participar desse episódio ou não, né? Mesmo não tendo jogado o game. Mas tem pessoas que estão ouvindo esse episódio que também não jogaram Resident Evil 2. Então eu tô aqui por essas pessoas, representando o ouvinte que caiu de paraquedas numa cidade escura e cheia de morto-vivo.
Uhum.
Mas pra quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de jogos de terror. Eu realmente não gosto da sensação que eles me passam, né? Porque quando a gente joga videogame, nós estamos buscando algo, né? Assim como tudo que a gente consome. Então, estamos buscando sentimentos que nós gostamos, estamos buscando boas histórias, estamos buscando entretenimento, não no sentido de diversão, mas no sentido de passar um momento vivendo uma outra vida e se entretendo com aquilo, né? Novamente, não no sentido de diversão. Mas, né, ser gamer, né, como diria o youtuber. Mas jogos de terror, e em específico o Resident Evil 2, eles me passam sentimentos que eu não curto. Eu fico extremamente ansioso com o jogo. A ambientação do jogo, ela é uma parada surreal, é maravilhosa. E a dúvida de não saber o que vem na próxima esquina da sala me causa um mal.
Uhum.
Eu fico literalmente nervoso e eu travo. É uma parada que, assim, eu queria gostar.
Queria
do gênero,
gostar.
Mas eu não consigo. Assim, é como o Gusta jogar um jogo de puzzle, que ele não curte muito.
Eu jogar Persona 5.
Tá aí jogar Persona 5, que é um JRPG por turno de 1000 horas.
Jamais.
E assim, jamais. O curioso é que eu joguei Resident Evil 1 na época da gravação e... Uhum. Inclusive eu queria muito
Você
ter conseguido...
Você avançou bastante até, né?
Não, eu cheguei a terminar o jogo. No final, Mas assim, na época da gravação... Eu não sei se pelos gráficos defasados do jogo, não sei se pela jogabilidade, ou até mesmo talvez pela minha curiosidade de entender uma das origens do gênero, eu meio que fui capaz de jogar e ir até o final do game.
Por curiosidade, a curiosidade te guiou.
Sim, eu ficava muito mais curioso e fascinado pela forma que eles conseguiam introduzir uma ambientação naquele universo do que propriamente pelo jogo em si e pelo terror do jogo. Porque eu queria muito ter jogado Resident Evil 2, ter tido uma experiência, porque eu acho muito legal quando alguém que tá fora daquela caixinha traz uma experiência rejuvenescedora do jogo, né? Só que assim, eu preciso, nos meus 5 minutos de participação desse podcast, eu preciso falar o seguinte. Eu considero Bloodborne um jogo com uma pegada de terror.
Meu Deus!
Eu sabia. Eu vou desligar. Eu tô numa cruzada. Eu não aceito que se misture Resident Evil com Souls. Eu vou embora.
Então, veja bem, veja a argumentação. Eu estou sendo censurado nesse programa.
Gente, ele...
Durante os 5 minutos que eu tô falando aqui, eu já fui censurado.
Ele passou o programa inteiro pensando em como ele ia fazer essa analogia.
Não,
tá,
não.
Continua, Daniel.
Calma que vamos chegar no ponto.
Splitcast, só que cada vez que o Coutinho fala em Souls, acelera 2 vezes.
Isso.
Eu considero Bloodborne um jogo com uma pegada de terror. A ambientação dele é um jogo de terror.
Horror.
Se eu fosse categorizar Bloodborne, eu seria um action RPG de horror.
Ah, sim. E eu acho correto.
É um horror, realmente.
Você fica na sua, porque eu não tô mandando aqui hoje, mas na próxima gravação eu posso estar mandando. E eu que vou editar isso aqui, hein? Eu posso botar palavras na sua boca que você não falou.
Ah, rapaz, olha, rapaz. Aí é tribunais, né?
Aí é tribunais.
Justiça.
Prove.
Aí é
mais. Vamos lá, no Bloodborne eu sinto...
Eu tenho uma testemunha aqui que tá ouvindo tudo, inclusive.
Musa.
O Musa?
É.
Mas é um jogo que causa um sentimento de medo pra qualquer um que for jogar. E é o medo de que vem logo à frente. Mas por que eu consigo jogar um jogo tipo Bloodborne e não consigo jogar um jogo tipo Resident Evil 2? Porque no Bloodborne eu tenho mais o controle da situação. Eu consigo, mesmo que há um perigo à frente, mas eu posso matar aquele perigo com uma espada que na ponta da espada tem um bloco de concreto gigante, entendeu? No Resident Evil e em jogos de terror no geral, me falta uma espada com um bloco de concreto gigante pra bater na cabeça do Mr. X. Entendeu? E aí você pode me dizer, você poderia jogar no Easy, porque aí seria mais fácil, não ficaria nervoso, mas não sei se é a intenção do jogo. Né?
E também não vai fazer grande diferença, não.
Não, e mesmo no Easy você teria essa sensação, tipo, falando sério, eu entendo o seu... isso não só o Resident Evil 2 Remake faz, todo bom survival horror...
Sim. É por isso que eu não quero também aprofundar nisso, porque foge ao tema Resident Evil 2 e entra no tema jogos de terror.
Você tem aquela sensação de que a qualquer minuto as coisas podem se voltar contra você de uma forma
terrível. E dá merda.
Por mais que você esteja super bem armado, cheio de munição, cheio de item de cura, sabe? É uma sensação que eu tenho até hoje, por exemplo, o Resident Evil 3 clássico. Quem acompanha lá o NGP vê que existem certos combates em que eu sempre salvo antes, porque eu tenho medo de verdade de morrer. Mesmo sabendo como tudo funciona, mesmo jogando esses jogos regularmente há 2 décadas, eu tenho medo de morrer. Porque o jogo, ele tem os jeitos de te pegar de calça curta. O Resident Evil 2 faz isso muito bem. Eu entendo o que você tá dizendo. É uma tensão constante.
Mas o mais bizarro é que não é só o medo de morrer, de fato. Né? Porque, de novo, levando em consideração, comparando com o Bloodborne... Né, que é o meu ponto de referência mais próximo que eu consigo chegar. Ele é um jogo sobre morrer várias vezes e aprender com isso. Então, assim, num jogo de terror, eu sinto que se eu morrer várias vezes no mesmo local, a partir de um ponto, eu não vou ter mais medo daquele local, porque meio que já normalizou na minha cabeça aquilo ali. Só que a minha sensação de ansiedade que eu sinto vai além do medo de morrer, sabe? Vai desde a música no fone de ouvido. Vai desde a ambientação, vai de todos os pontos em que o jogo ele faz isso de propósito.
Sim. Por exemplo, eu até falei com o Daniel, a gente tava ao vivo falando sobre isso. Quando a minha irmã jogou a demo, ela jogou a demo, tudo bem, ok, divertido. Aí ela veio um dia em casa e falou, eu quero começar a jogar o Resident Evil 2 Remake. Falei, tudo bem, eu vou pôr pra você, você joga. Quando ela chegou na delegacia, os bichos começaram a vir atrás dela, os zumbis vindo atrás dela e tal, não sei o que, ela entrou num momento pânico, desespero total. Ela falou assim, eu não quero mais, tá me dando ansiedade, eu não quero, eu não consigo sair daqui, eu não sei como consigo resolver. Ela realmente ficou desesperada. E é basicamente que o jogo quer que você fique desesperado mesmo, né? E tem gente que vai conseguir lidar com isso, tem gente que não vai conseguir lidar com isso. Assim como, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em lidar com coisas do gênero Souls-like, que é aquele negócio, vou morrer 1.000, 10, 80, 1 bilhão de vezes pro mesmo boss até aprender um negócio. Aquilo me incomoda. Pra mim, causa incômodo, me gera um incômodo, eu tenho que ficar fazendo a mesma coisa 1 bilhão de vezes. Assim como esse ambiente dos jogos de terror, que é um ambiente pra te deixar com essa sensação de solitude e, tipo, é você por você mesmo e se vira, causa ansiedade em algumas pessoas.
Sim, é por isso que, assim, Thaís vai ficar chateada comigo, com razão, tá no direito dela, mas eu acho que eu vou gostar mais do Resident Evil 4.
Entristece muito, né? O Brasil chora, mas...
O Ângelo não chora, não.
Eu acho que é isso.
Eu também não.
Eu acho que é assim, acho que é isso mesmo. Porque eu conheço pessoas que têm essa mesma ansiedade que você com relação aos jogos de terror e que o Resident Evil 4 jogam de boa.
Resident Evil 4 e Resident Evil 5, eu sou muito suspeito pra falar do 4, é um dos meus jogos favoritos, assim, da vida, mas o 5 que eu já não gosto tanto, eu ainda consigo abraçar o 5, eu acho que ele tem coisas muito positivas ali e tal, o negócio de estrambelho é no 6 mesmo.
Gente, é aquilo, né, o problema não é comigo, não é com você, é comigo. Porque assim...
Você falando com o Leon agora, né?
Eu sou a pessoa que chamei 2 amigos em casa pra jogar a demo do Silent Hills.
E aí?
Eu chamei 2 amigos.
E aí, como foi?
Foi tranquilo. Tá com os amigos.
A luz tava acesa? Tava. Era 3 horas da tarde? Como é que é?
Não, era de noite, mas luz acesa, é notebook com filhote de labrador.
Tocando Estamos em Chororó, né? Umas...
Isso.
Entendi.
Mas deu certo.
Entendi.
Deu certo, né?
Deu certo, então tá.
Mas aqui tá.
Então tudo bem.
Essa é a proposta do jogo? Não é, então por que eu tô jogando?
Então tá bom. Eu vou pro Rio e a gente vai jogar, tá bom?
Tá bom.
Então tá bom.
Faz uma live.
Assista Thaís Tonhon jogar Resident Evil 3.
É, exatamente. Eu vou. Isso eu vou fazer.
Pronto. Olá. Resolvido.
Estarei lá.
Tá resolvido.
Mais um Speedcast, todo mundo.
Oh.
Eu sei, é triste. Tudo que é bom acaba. Bom, quero agradecer muito a todo mundo que tem acompanhado a gente, a todo mundo que sempre vai lá e conta se gostou, se não gostou, manda e-mail, vocês são feras. E a gente quer aproveitar esse momento muito importante de isolamento social e tudo mais pra reforçar que, por favor, fiquem em casa. Cumpram as normas que estão sendo ditas, que tudo isso vai passar, tudo vai melhorar se a gente agir no coletivo perante esse desafio que foi imposto a nós, não é? Mas alguém tem algo a acrescentar sobre este momento?
Lavem as mãos, se puder, fico o máximo possível dentro de casa, só sai pro essencial, é isso.
Exatamente.
Exato. A gente tá voltando agora com uma frequência de episódios quinzenais. E além disso, pra gente ir nesse momento tão difícil, estamos fazendo lives na Twitch. Às segundas, eu e o Daniel estamos fazendo live do Rolinho, vulgo Hollow Knight.
Rolinho Hollow Knight.
E o Gu,
com descobertas chocantes da Thaís.
Isso, tem declaração de amor pra Larissa. Gente,
tem.
Larissa, tá beijo, Larissa, print.
Tá bonito. Daniel tá inspirado.
Larissa aparece tudo lá e me deixa envergonhado.
Olha. Exato. E aí, daqui a pouco vai ter a versão. Daniel vai ser o Daniel Coutinho.
Daniel Coutinho.
De coach. Exato, aguardem.
Adoro essa piada, bicho.
Então, fiquem atentos, às segundas, a partir das 20 horas, tá rolando essa live. E também rolou, durante esses dias, uma live com o nosso querido Gusta, jogando Final Fantasy VII original, pra já deixar vocês aí aquecidos pro remake que tá pra sair dia 10.
Pegamos um monte de trouxa lá, o Gusta falou, live de Final Fantasy VII, aí geral achando que...
Quero o remake, não era não. Ah, mas aí... Mas chegou lá.
Foi pego, já era.
Chegou lá, tem que ficar. Foi legal pra caramba a live, a galera participou, foi muito bacana. O Batelli apareceu lá, Rodrigo Batelli abraço.
Jogou um código
lá, apareceu.
Agora, eu não sei qual jogo que ele mandou.
Também não sei, porque não falaram.
A gente nunca sabe. Ele faz essa graça. Segundo ele apareceu na minha live e falou assim: eu não estou aqui por sua causa, estou aqui pelo público.
É um ninja, né?
É assim, de povo, vez em quando, você vai estar na nossa live, vai aparecer o Batelli nos comentários e vai...
Ele é o cara do Mortal Kombat,
assim. Uhum.
Isso.
Ele joga um código e vai embora.
Mas é isso mesmo.
Exatamente.
Então, meus amores, pra vocês ficarem por dentro, quando vai ou não rolar a live, siga a gente no Twitter, @splitcast_, o mesmo arroba é o do Instagram, e o nosso canal na Twitch é o Split TV. Então, vocês já estão aí inteirados e fiquem ligados que vai rolar live aí pelo menos durante esse período, umas duas vezes na semana, né, galera? A gente tá se programando aí pra ir.
Vai. Eu vou fazer mais live de Final Fantasy VII do remake agora. Aí eu vou fazer live.
Aí vai ser verdade.
Aí é verdade.
De verdade, verdadeira, real. E se você quiser quer mandar um recadinho pra gente na nossa caixa postal, é só mandar um e-mail para contato@splitcast.com.br.
É só e-mail. A gente não tem caixa postal não, tá, gente?
É, então, mas é a caixa postal e-mail. É a caixa postal.
Ah, mas se você quiser mandar uns presentinhos.
Se quiser mandar, se você falar comigo, eu te mando o endereço. Assim, não tem um problema com isso, não.
Pode também.
Vamos mandar, tudo tá liberado.
Estamos abertos para isso. E bom, vamos agradecer aqui ao querido Demartini e vamos aplaudir novamente essa presença.
Maravilhoso.
Muito obrigado, gente. É uma honra. Finalmente, esse momento glorioso na minha vida, olha. Quarta-feira, normalmente eu detesto quartas-feiras, mas essa quarta-feira.
Aí, olha só. Foi alegrama a quarta do Demartini.
Sim, incrível. Muito obrigado. Eu sou um ouvinte, agora eu ultrapasso a barreira pro outro lado. Isso
exato.
É
exatamente, olha que maravilha.
E você era uma das pessoas que a gente mais queria trazer pra gravar com a gente.
Exato.
A gente conseguiu realizar isso hoje.
Estamos aí, gente. Sempre que vocês precisarem.
Ai. Ah, vai chegar com 20, vai chegar, pode.
Eu quero, seu quero pompinho. Receber. Minha caixa chegar. Tá aberta para convite com vocês.
Vai chegar.
Dema, agora é o seu momento de HTL. Um jogo.
Last of Us, The Last of Us.
Uma flor.
Rosa, sei lá.
Um queijo.
Um queijo trança mineiro.
Pô, bonzão,
ótima
hein?
Ótima escolha. Bom, agora é o seu momento, OLX, pra você falar onde a gente encontra, o que, que a gente faz, onde a gente segue, onde você tá. Se você mora debaixo de uma pedra, como já dizia meu querido Daniel, sabe? Agora é o momento de Demartini falar tudo. Fala tudo.
Gente, eu estou lá no newgameplus.com.br mantendo o sonho vivo, falando de joguinhos, falando muita besteira. Eu falo muita besteira.
Meu, as melhores lives, gente, por favor.
Besteira sério. Boa, viu, gente?
Nem todas.
A maioria é boa, a maioria é boa.
Mas eu tento muito e a gente tá lá. Não só eu, o Caio, o Diogo, vocês, todos já participaram de nossos podcasts também. A Ana, o Ulisses falando de jogo indie o tempo inteiro, em newgameplus.com.br. E temos o canal no YouTube também, que é /ngameplus. Todas as redes sociais são ngameplus. E eu tento fazer conteúdo todos os dias, principalmente lives. Então a gente tá lá jogando 1 milhão de coisas o tempo inteiro, falando de 1 milhão de coisas. Temos o podcast também toda sexta-feira, que é o New Game Pocket. E também cada semana ele fala de um tema diferente. Então nós já falamos de Final Fantasy VII com vocês, né? Com o Gusta lá.
Estive lá, o Brasil Game Plus já raptou todo mundo aqui já.
Todos já participaram. Nós completamos o álbum. O Daniel Coutinho falou de PlayStation 2.
Exato.
Isso foi de Resident Evil. Foi Resident Evil, não foi? Não lembro.
Resident Evil.
Nós gravamos 2 já com você lá.
É que a gente gravou 2. A gente gravou sobre os melhores jogos da década.
Exatamente.
E o último foi Resident Evil.
Exatamente. Eu não tava lembrando qual que era o outro. Era dos 10 jogos melhores jogos da década. Foi incrível.
Isso
e
aí, foi muito legal.
Longuíssimo e maravilhoso.
E tem vídeo meu lá.
Tem vídeo com Thaís. Em breve terá vídeo com o Sr. Gusta também.
Vai ter.
E falta agora o Daniel, que eu estou esperando o Super Mario Galaxy fazer aniversário para convidar o Daniel para.
Olha que loucura.
Para falar sobre Super Mario Galaxy.
Vai até chorar.
Calma aí. Só não convida para Mario Odyssey.
A gente vai fazer lá um estudo de Galaxy até Odyssey. E eu vou convencer esse menino a gostar de Mario Odyssey.
O que deu errado com a franquia Mario?
Meu Deus.
Polêmica, hein? Ângelo.
Como chegamos a esse ponto?
Alô, Ângelo. Alô, Ângelo. Fica esperto aí. Mania.
Então é isso, meus jovens. Não deixa de ir Demartini em todas as redes sociais possíveis. Não deixa de ver as lives dele, são fantásticas. Demartini já foi minha companhia de faxina muitas vezes nessa residência, entendeu? Com as lives dele ligadas lá, eu fui faxina, entendeu? É ótimo. Excelente.
E vai longe, e agora, porque eu falo, viu?
É ótimo, gente. Ele fica puto. É muito bom. E como você é nosso convidado de hoje, você tem o direito de escolher a música para encerrar esse episódio. E Demartini, qual é a música?
Eu vou escolher uma música que foi uma grande ausência no Resident Evil 2. Eu acho que se essa música se chamasse música, seria porque o nome é literalmente créditos com toda a equipe. É a música que toca no final de Resident Evil 2, no final do cenário B. E a música se chama literalmente Credit Line with the Whole Staff.
Maravilhoso.
Então, sabe, totalmente sem inspiração, mas a música é muito boa. E inclusive eles corrigiram o erro de não ter essa música no remake do Resident Evil 2, colocando ela como um easter egg no Resident Evil 3.
Ai, maravilhoso, meu Deus.
O nome dessa música é muito
bom. Eu tô passando baldinho.
Então, bom, fiquem então aí você com fica créditos de toda a equipe. De Resident Evil 2. E muito obrigado pelo convite, foi incrível.
Foi maravilhoso.
E se o Daniel não pedir pra vir pro Gusta mudar pro Rio de Janeiro pra enfrentar o Mr. X, nós somos o Streetcast e até a próxima.
Tchau.
Valeu. It's up to us to take out Umbrella.